Olá, olá para você, amigo da comunicação, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Tripodi e está no ar o Podcast-se, podcast oficial do Comunique-se. Agora voltamos, na verdade, voltamos porque além do áudio, agora você também vai ter vídeo direto do YouTube, uma coisa maravilhosa, um projeto novo. De antemão, já quero pedir a sua ajuda para que você se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que você vai adorar esse vídeo aqui. O convidado de hoje é maravilhoso, não vou revelar agora. E antes de eu revelar, eu quero apresentar também o cara que vai me ajudar a comandar o podcast de hoje, o episódio de hoje. Estou com ele nada mais nada menos que o meu xará, né? O cara que é sensacional, o Gabriel Andrade do Dino. Beleza, Gabriel?
Uma maravilha estar aqui com você, Podão. Vou chamar logo pelo apelido.
Pode chamar,
né?
De Podão, Gabriel Tripod, Podão, galera, sabe?
Um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Tô aqui com o meu xará, o nosso convidado muito especial também. Vamos falar hoje sobre podcast, né? O assunto também vai ser podcast. E é um prazer, né, estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa atuação, Podão, para eles entenderem melhor aí, antes contextualizar um pouquinho,
claro,
né?
Claro, com certeza. Hoje em dia, pode falar do Dino, pode
claro,
falar do Dino.
O Podão aí, ele representa o Comunique-se, né, do podcast, e hoje nós também fazemos parte de um grupo, né, ao qual o Dino pertence, né, a agência de notícias corporativas Dino, e a gente tem publicações garantidas aí nos principais portais do Brasil. Então, mais pra frente aí, talvez a gente pode comentar no podcast um pouquinho mais detalhado sobre a atuação, enfim, é algo que se aplique no, na nossa conversa, né, Podão?
Claro, com certeza.
Mas naturalmente aí, se você precisar do nosso serviço, o link tá aqui na descrição, pessoal.
Dos dois, né? Tanto do Dino quanto do Comunique-se também. Bom, agora vamos pro convidado?
Bora.
Vamos falar do convidado? Hoje a gente vai falar de podcast. Quando a gente fala de podcast, não tem como pensar em outra pessoa, a não ser um cara que é especialista no assunto. O cara que é dono de diversos programas, ele vai falar disso hoje. O cara que é produtor, o cara que entende, tá na área não sei quantos anos. Ele vai falar agora, nosso queridíssimo Gustavo Passi.
Fala aí, galera. Um prazer imenso estar aqui. Agora, eu tô aqui pensando, mano. Podão é um nome muito bom de podcast,
é
né,
bom,
velho?
É o Podãocast.
Podãocast, mano. Cara. É um podcast então, grandão dos bons,
né, Gustavo?
Cara, inclusive, Podãocast foi o nome de um trabalho de TCC.
Aí?
Foi o nome. Eu fiz um podcast com o Podãocast.
Cara, eu acho da hora quando a gente registra um TCC, porque tem todo um garbo por trás da construção do TCC,
sim,
né?
Sim, cara. É o momento ali onde você quebra a linha do conhecimento. Você fala, meu, eu preciso...
É uma chatice escrever na BNT e o cacete e tal, mas, pô, você fazer um TCC, você se aprofundar e ainda poder botar o seu nome,
nossa,
Podão.
É sensacional.
Pô, é animal, cara. Parabéns.
Não, e sem contar, assim, que esse trabalho, modéstia à parte... eu ganhei um certificado de menção honrosa.
Ah, é?
Porque foi uma série que eu fiz de podcast de stand-up comedy. Né? Então foi maravilhoso. Já começamos bem o papo, né?
Sim,
falando de podcast.
Aí. Sim, maravilha.
Gustavo, primeiramente agradecer, cara, a sua participação. Eu sei que é difícil conciliar a agenda, mas muito obrigado. A gente tá muito feliz de ter você aqui hoje.
Pô, eu que tô, mano.
Pô, que isso. O prazer é todo nosso. Cara, e eu, antes de mais nada, eu queria perguntar. Beleza, especialista em podcast. Cara, como o podcast apareceu na sua vida?
Cara, o podcast, ele não só apareceu, como ele mudou a minha vida, né? A câmera, não sei se vai estar pegando ali, mas o podcast é vida. Faz parte da construção do que eu acredito e o que essa parada fez na minha vida. O podcast, ele aparece numa situação muito maluca, assim. Eu sou um compulsivo por registrar domínios, né? Então... eu venho da Web 2.0, trabalhei como programador em 2004, lá explodiu a construção de sites.
Viveu a bolha da internet?
Vivi a bolha, eu era meio novinho no bug do milênio, mas eu já era ligado em computador, já jogava um Pokémon ali, opa, um campo minado, algumas coisinhas.
Aquele Windows 98?
Nossa, desesperador, né? Que graças a Deus a gente evoluiu, né? O Bill Gates tem aí a sua parcela de contribuição, porque o Windows de fato... trouxe a possibilidade de todo mundo viver de computador, de internet, de tecnologia, que na época o MS-DOS era muito foda, tinha que ser crânio, assim, eu como fiz escola pública, não, mexer no DOS não rolava, não dava, e até computador também era bem difícil, mas como é que isso chega na minha vida? Cara, comecei a registrar domínio que nem louco, na época eu registrei um domínio chamado euamocerveja.com.br, existe até hoje. E aí, cara, montei o domínio, Twitter tava bombando na época, e aí eu percebi pelo Google Analytics que 110 pessoas por dia escreviam no Twitter ou nos lugares "eu amo cerveja", e caía no meu domínio. Eu falei, porra,
caramba.
110 vezes 30, temos aí um fluxo de umas 3 mil pessoas, caindo num domínio chamado Eu Amo Cerveja.
Cara, Eu Amo Cerveja, desculpa cortar, lembra muito aquelas comunidades do Orkut.
É isso, cara, mas raiz. Eu Tenho Medo da Loira do Banheiro, essa era clássica.
Eu Odeio Segunda-feira.
Eu Odeio Segunda-feira, que era o Garfield, arrastando.
Exatamente. Olha só.
É, você desenterrou essa, hein, mano? Quantos anos você tem?
Eu tenho, vou fazer 25 na quarta-feira.
Porra,
agora.
Porra, é um mito você ter isso. Você conheceu o ICQ ou não?
Não entendi.
Você conheceu o ICQ depois do MSN, antes do MSN ou não?
ICQ?
Não, aí, tá vendo? Não, então beleza.
O meu primórdio foi o MSN.
O MSN.
Você já forçou,
antes,
né?
Antes disso, você tem quantos anos, Podão?
Eu tenho 23.
23, então você também não conheceu o... Lembra dessa...
Não, eu já ouvi tudo, já conheço, mas não...
Então, isso é um clássico, mas vamos lá, pra você entender a parada, o Orkut, ele trouxe esse lance da comunidade, que agora tá em alta, sim, né? Criar uma comunidade, sim, registrar coisas em NFT, pra você ter uma comunidade fechada, sim, dentro de um, né? Depois vocês vão tocar nesse assunto aí no decorrer da temporada de vocês. Mas esse lance de eu amo, eu gosto, eu quero, né? O próprio Não Salvo do Cid nasce, sim, de 2.000 comunidades que ele tinha no Orkut. Isso ficou na minha cabeça e faz todo sentido você ter tocado nisso, sim, porque eu trazia esse lance de identidade com algo.
Sim.
E aí eu falei, mano, esse domínio, vou fazer alguma coisa, vou fazer dinheiro. Eu era aquela criança estranha que acordava cedo aos domingos pra assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tá ligado?
Nossa, então, era sensacional.
Eu jurava que eu ia ganhar dinheiro com internet. E aí, beleza, registrei a parada, aí tá lá, mano. Falei, o que eu vou fazer com 3 mil pessoas? Resolvi entrar no Facebook e criei um grupo chamado, uma fanpage chamada Eu Amo Cerveja. Era um coraçãozinho com a altura do chopp, assim, fazia... Eu tenho até hoje esse logo.
Né?
A espuminha fazia. Cara, explodiu o negócio de fanpage no Facebook. Aí eu cheguei a 65 mil seguidores orgânicos. Aí eu falei, cara, eu tenho um domínio bom, eu tenho uma fanpage, mas eu não tenho conteúdo. Eu tinha gastado todas as frases possíveis do Homer Simpson. Porque o Homer Simpson, ele... toda a relação dele com cerveja ou piada dava muito like. Ainda dá. Sim, você põe o Homer... Dá,
né? Até pela marca de cerveja.
A Duff na época. Duff, tem uma relação aqui com o bar também. Umas coisas se conectam onde a gente tá gravando. E aí, cara, comecei a ficar desesperado. Acabaram todas as frases do Homer. Acabou o conteúdo e eu não sabia falar sobre cerveja. Eu tava começando aqui no Brasil uma explosão da cerveja artesanal. Por que eu dei essa volta toda? Porque aí um dia eu tô lá navegando, três amigos meus, o Anselmo, o Ricardo e mais um outro rapaz, estavam gravando um podcast que era assim, A Gente Podcast. Eles pegavam o Nerdcast que rolou na sexta, uhum, e destrinchavam na segunda. Aí eu escutei, eu falei, mano, que animal, eu não conhecia. Isso há 9 anos atrás, quase 10. 10 anos atrás, porque depois a gente montou o projeto. Aí eu falei, cara, que doideira, quem que é Nerdcast, né, mano? Aí eu conheci os gordinhos, descobri os caras mais incríveis da podosfera. E aí eles trocando ideia de um episódio que rolou. Eu falei, mano, que doideira, mas tem tanto assunto, pra que vai pegar um assunto que já foi, né?
Uhum.
E aí eu fui lá e dei uma provocada no Anselmo. Eu falei, porra, mano, monta um podcast aí e tal. E aí, mano, naquele tempo que eu fiquei olhando assim, mano, dá pra fazer podcast qualquer coisa. Aí comecei a registrar domínio, né? Podcast, sim, cerveja, podcast sei lá o quê. Não. Eu gastava mó grana nos domínios. E eu falei, cara, eu vou fazer um podcast de cerveja, porque a primeira vez que eu escutei um podcast na minha vida tinha cara de mesa de bar. Olha como as coisas se conectam 10 anos depois, né?
Sim, sim.
Tamo num bar, numa mesa e etc. Aí, cara, eu chamei o Anselmo, que é um cara de arte, de design, manda muito bem. Chamei o Rica, professor de geografia, profundo de assuntos. E chamei o Renato, que é um amigão meu, que conectou entre os três, que é um cara de músico, gostava de edição. Resumindo, não queria trampar, né? Arrumei o cara do design, arrumei o cara da pauta e arrumei o cara da edição. Ou seja, eu queria só brincar na mesa. E a gente funda o Beercast. O Beercast é o primeiro podcast de cerveja do Brasil. Eu tenho certeza absoluta que é o primeiro. Porque na época, o pod vem do iPod, uhum, da Apple, sim, né? Ele nasce, tem quase 20 anos já, né? Se não me engano, completou 20 anos que o modelo podcast existe. Mas o lugar para você consultar se as coisas existiam era lá na lojinha do iTunes.
Uhum.
E não tinha nada de cerveja. Bom, a gente grava o primeiro episódio do Beercast aqui nesse lugar que a gente tá gravando, no Tia Café. 15 minutos com a cerveja Duff. Então, olha como as coisas vão se juntando, né? O Homer tava na minha vida, tinha acabado de chegar a cerveja Duff no Brasil, que ficou por um tempinho.
Uhum.
A gente tava numa mesa de bar e gravamos 15 minutos. Qual que era o grande lance? Na mesa, a gente pegava uma cerveja, destrinchava, trocando ideia. O Anselmo já era bebedor de cerveja, uhum. O Rica já era degustador e o Renato futuramente se tornaria sommelier de cerveja. E eu fazia o leigão, eu falava eu era o escolzeiro, uhum. Né? Então eu fazia as perguntas, por que que é escuro, por que que é amargo.
Pô, você era o Homer, né?
É, eu era o Homer, né? Eu fazia as piadas sem graça e as doideiras, era tudo eu que fazia.
É, super cabe, né? Porque é uma troca do caramba.
Sim, total.
Né?
E a gente tem uma sinergia, inclusive agora quinta-feira que vem, do dia que a gente tá gravando aqui, a gente completa 9 anos de Beercast e eu vou lá visitar os caras. Hoje eu não faço mais parte do projeto, sou o criador, etc. Uhum. Porque eu não consumo mais álcool depois que meu filho nasceu. Mas aí, o podcast entra na minha vida, Podão, e eu não consigo mais largar. Começa a virar um negócio compulsivo. Quero gravar um, quero gravar outro, quero gravar disso. Aí eu comecei a pegar todos os domínios que eu tinha, em todos os assuntos que eu queria mexer. Aí eu queria montar um podcast de viagem, eu queria montar um podcast de negócios, eu queria montar um negócio... Cara, tudo que eu amava, né, do Eu Amo Cerveja, eu comecei a pensar como formato de podcast.
Sensacional.
Na época, já tinha alguns indícios que a internet se tornaria algo por comando de voz. Lembra o Mike Tyson, que ele tinha a casa toda conectada? Eu lembro de uma reportagem dele que ele mandava acender a luz, a banheira. Isso há 12 anos atrás era incrível. Hoje você tem a casa conectada comprando no Mercado Livre.
Sim.
Aí eu falei, cara, a galera vai usar a voz. O carro dá pra usar a voz. Eu vou ficar nisso. Hoje a minha empresa chama Voz. Né? Uhum. E aí sigo minha vida. Puta, aí aconteceu um monte de coisa, cara. O Beercast se torna um dos podcasts mais reconhecidos, nichados da podosfera. Eu começo a fazer eventos. Conheci o 3D, conheci o Jack, né? Dei uma cerveja pro Nerdcast, conheci a galera do Omelete na época que eles começam a explodir antes de construir. E aí eu descobri que o podcast, na verdade, é a forma mais fácil e incrível de você conectar as pessoas que você adora, que você admira. Porque convidar alguém para gravar um podcast é como se convidasse para uma festa, né? Assim, tipo, cara, vem que a festa é boa, que a comida é boa,
uhum.
Que no final vai ter conteúdo bom e você vai se dar bem, você vai gostar.
Sim, e eu quero você aqui, né?
E eu quero você aqui. Então, cara, eu comecei a usar isso como argumento de construção pra chegar perto das pessoas que eu admiro. Então, se você pegar o Beercast, porra, eu gravei com o João Gordo, mano. Adoro o João. Pô, foi uma das entrevistas mais incríveis da minha vida. Tremi pra caramba, mas eu marquei com ele num local, Empório Alto de Pinheiros, que é do lado da casa dele. O cara chegou pontualmente, me deixou super à vontade. Gravei com ele, terminei. Eu falei, mano, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero passar o resto da minha vida trocando ideia, cobrindo e transformando pessoas. Dali pra frente, não consigo largar, cara. Aí eu começo a virar o compulsivo dos cast também, né? Tudo que eu fiz na vida tem cast no final.
E foi, né? E aproveitando isso, cara, o que você tem hoje? Que você, assim, de projeto, você fez bastante. Então, só o Beercast, você tem osso, também tem a Voz,
uhum.
Que é a sua produtora, né?
Isso.
E hoje, o que você tem, assim, que você fala, meu, isso aqui é meu. Isso aqui eu tô cuidando até hoje.
Cara, eu tenho o PediatraCast, meu filho nasce em 2018. E aí eu queria muito gravar um podcast com meu filho.
Uhum.
Né? Não sei se algum de vocês é pai, mas a criança A criança começa a falar depois de um aninho e pouco. E aí eu, desesperado de ansiedade, falei, cara, enquanto ele não fala, eu vou gravar com as pediatras. Uhum. E aí a gente troca uma ideia, a pediatra do meu filho, uma outra parceira dela que se tornou pediatra também dentro do ecossistema. E eu começo o PediatraCast, tem 3 anos de vida também. Então é um bate-papo de um pai de primeira viagem, perguntando tudo pra uma pediatra pela ótica do pai, né? Então, puta, tem episódios hilários na hora do desfraude e tal. E a gente também desmistificando um pouco sobre o que é dividir, né, a criação do filho entre homem e mulher, pai e mãe, e construindo tudo isso. Agora, minha esposa tá grávida de novo, vem o Davi, então a gente parte pra uma nova temporada com 2 filhos, cobrindo histórias sobre irmãos e etc.
Pô, que legal, né?
Aí, cara, eu sigo a vida, e o João nasce. O Beercast não começa mais fazer sentido pra minha vida, porque um dos objetivos do Beercast era ganhar dinheiro, mas tomar cerveja de graça. Se eu tomasse cerveja de graça, já tava cumprido a minha missão.
Já tá valendo.
Cara, eu tomei cerveja de graça pra caramba. Eu frequentei todos os eventos possíveis de cerveja. Quando meu filho nasce, isso não tem mais graça. Né? Porque os dias à noite que eu ia gravar o Beercast, eu queria estar com o João. E aí eu falo pros caras, velho, eu vou me desligar. Isso foi uma parte bem difícil da minha vida, né? Você encerrar ciclos. A gente fala muito disso em carreira, mas quando você tem um negócio que você ama muito, né? Tipo.
É como se fosse um filho também.
Cara, né? É um filho, né? Aí eu encerro o Beercast, entrego ele pros caras, dando dinheiro. Era um negócio sólido. O Beercast é sólido. Tem mais de 50 Patreons. A galera. Cara, tem cara que dá 300 pau por mês pra manter o conteúdo. A minha mãe não daria 10 reais pra ficar me ouvindo, tá ligado? Então o negócio é muito legal. Aí eu entrego e fico meio que órfão de podcast. O pediatra nasce ali em dezembro, em novembro mais ou menos, um pouquinho. Não, nasce em novembro de 2018. E dezembro eu monto o EmpreendaCast. Então o EmpreendaCast é o seguinte: a criança estranha que acordava cedo aos domingos para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios, com o Gustavo louco do podcast. Aí eu falei, cara, eu vou cobrir todas as histórias possíveis de empreendedorismo, vou ganhar uma mentoria ainda, porque trocar ideia com empreendedoras e com empreendedores é incrível, e vou documentando. No pior dos mundos, vai sair um livro, porque, pô, você contar a história de 50 pessoas no ano, dá um baita livro. E aí, cara, o que aconteceu foi que bombou, PediatraCast começou a figurar entre os podcasts de pediatria, saúde, etc. O EmpreendaCast caiu no gosto dos startupeiros, que na época começou a explodir, né? De 2015 para frente no Brasil, só se falava de startup, etc. E eu tava lá em 2018 já mexendo com isso, cobrindo direitinho. 2020 eu faço uma bariátrica, eu monto o Bariátrica Club, já em formato de conversa também.
Bariátrica Club.
Bariátrica Club.
Tá já no BariátricaCast.
É, não, mas também tá registrado. Já garanti para
já
não...
tá registrado.
É, inclusive, se alguém tiver algum domínio aí que queira registrar e não tiver disponível, é só chamar o Gustavo,
é,
né?
É isso aí. Ou senão a gente negocia também.
Ou a gente pode fazer o DomínioCast.
É DomínioCast.
Falando só de domínios.
Né? E vender para uma grande registradora de domínios.
Já pensou?
Tipo, é. Aí, cara, eu sigo minha vida e aí chega uma hora que não cabe mais dentro do meu tempo gravar podcast. Aí tem um desenrolar aí com a minha cirurgia, etc. E nasce a voz de conteúdo. E eu falo, cara, a partir de agora eu não crio mais nenhum podcast. Mas eu faço todo mundo viver dessa parada. E aí eu entro dentro da economia da paixão que a gente fala, né? Como é que você ganha dinheiro com o que você ama? A voz e conteúdo, que é a minha incubadora de conteúdo, né? Nós temos uma incubadora hoje com 30 colaboradores envolvidos. Mais de 110 podcasts rolando. A nossa missão é fazer com que as pessoas transformem as outras por meio da voz. Então a gente cuida de todos os projetos que aparecem aqui no estúdio, online, ou qualquer pessoa que queira, de fato, transformar uma outra por meio da sua paixão, psicólogo, médico, professores, todo mundo que tem conteúdo e entrega isso de graça, a gente impulsiona. Alguns em formato de coparticipação, E sociedade, outros formato cliente fornecedor, né? Ah. E hoje a voz é a minha bebezinha. Nesse exato momento, conversando com vocês, aí um furo de reportagem, né? Como se eu fosse famoso, né? Olha que loucura. Dentro da minha bolha ali, sim, né?
Então,
dentro da minha bolha da comunicação em podcast, sim.
Tá valendo.
Eu entrego agora a cadeira de responsável executivo da voz, né? A gente teve aceleração, venture, algumas coisas que rolaram aí, né? Pra manter toda essa galera. E agora eu tô partindo pra Creators, que é uma plataforma que cuida e acolhe os criadores de conteúdo. Só que a gente faz um recorte com os podcasters. Então, a minha missão segue firme, que é fazer com que as pessoas ganhem dinheiro com o que elas amam e transformem as pessoas do outro lado, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Alguém tá escutando esse conteúdo, tá se transformando, né? Claro. Até o final dele, algum insight, alguma coisa vai sair legal. E aí eu entrego, então, e aí tem mais um pedaço da minha vida de encerrar ciclo, né? Você monta uma empresa em um ano e X, capta investimento, monta uma galera, entrega a cadeira para alguém e vai para um negócio que não tem, por enquanto, futuro nenhum escrito, né? É um papel em branco. E aí eu tô me jogando nessa da Creators, que é um braço da incubadora também, Aí eu vou cuidar de podcaster, instagramer, youtuber, tiktoker, twitcher, sei lá como chama aí.
E por aí vai, né?
Trabalho
por aí
de,
vai,
é. De influência também.
É, eu vou cuidar de quem produz conteúdo, mas transformando isso em business.
Sim.
Como é que você faz o seu Instagram dar dinheiro de fato, muito além de ficar marcando arroba na padaria que você foi, tá ligado?
Sim.
É, como é que você faz o seu YouTube dar dinheiro muito além do ads? Como é que você faz o seu TikTok ser muito mais que as danças, entendeu? Porque isso, existe uma economia de bilhões, chamada economia da paixão e do conteúdo, que a partir do momento que esse celular se tornou a sua televisão, a sua mídia, cara, o dinheiro tá saindo das fontes únicas ali, de poucos, e tá indo pra todo mundo que tem celular, todo mundo que tem conteúdo. Uhum. Então a gente aposta nessa nova economia do criador de conteúdo. Tipo vocês aqui, alguma coisa movimentou pra vocês chegarem até aqui e querer fazer essa parada.
Com certeza, com certeza. Essa... Inclusive, é um ponto interessante, já puxar um gancho, porque você está falando de produção de conteúdo e é importante a gente passar esse ponto aqui. Você que está há mais de 10 anos aí na área, sabe que mudou muito a forma como é produzido o conteúdo e como isso é entregue, ou até mesmo para quem consome, tanto para quem produz, isso muda. E até mesmo o videocast.
Sim.
Algo que sair de uma vertente de podcast, você sabe muito bem que existe aquela briga, né, de quem já é podcaster apenas somente em áudio. O cara vira e fala, isso não é podcast. Isso não é podcast, qualquer outra coisa. Ou é um podcast gravado, e aí fica naquela briga. A gente vai comentar mais pra frente alguns dados aqui. Inclusive, já mencionar, Andrade, da nossa pesquisa, nossa recente pesquisa que a gente fez, o mercado de podcasts no Brasil, é do Comunique-se em parceria com a Dino.
Animal.
Animal, então mais de 1000 respondentes. Inclusive, o link vai estar na descrição. Então, pra você ainda que não acessou e quer acompanhar na íntegra, a gente vai passar aqui alguns dados. Mas já falando por cima, né? Aproveitar pra fazer essa divulgação. E já falando, cara, acontece uma loucura. Então você tem um cenário aí que o podcast, ele começa a... Vamos falar desse último boom agora do podcast.
Uhum.
A gente tá na pandemia, né? Todo mundo sem saber o que consumir dentro de casa. Você tinha as lives musicais que funcionavam super bem. Você tinha uma agenda. Olha, fulano vai cantar dia tal. Então vou ficar preparado. Todo mundo ficava...
Prepara a pipoca que vai rolar.
Era um jeito do pessoal ficar dentro de casa.
Era o entretenimento que tinha disponível, né?
Sim,
na época não tinha outra coisa, né? Sim. Era o jeito. E aí já tinha os podcasts, obviamente. E assim, uma grande gama de pessoas assim que estão raiz, né? Há muito tempo já. Sim. No podcast. E aí no meio de tudo isso, nasce o videocast. A galera ainda, né, não sabe o que é isso. É um programa de entrevista? É um bate-papo apenas?
É um talk show?
É um talk show? Né? Que raios é o videocast? Nasce o videocast, né? Algumas empresas ali saem na frente. O Flow, né, bombou. A gente tem também, obviamente, falando aqui do Brasil, né? Porque... Uhum. Já estava acontecendo lá fora, né?
Então... Ah, o Joe Rogan é o precursor desse modelo.
Exatamente, né? Então você tem ele já lá mandando bala lá, a todo vapor, e aqui no Brasil chega com o Flow. E aí o pessoal fala, meu, que modelo esquisito é esse? O que está acontecendo? E as coisas vão rodando, né? Vão prosseguindo, e a galera fica meio sem saber o que acontecer. Né? Sem saber o que fazer. E com isso, e aí fica o podcast também ali guardado, obviamente, continua o podcast. E o videocast corre junto. E aí sempre bate aquela preocupação. Pô, qual é, o pessoal às vezes confunde, né? Não tem certo ou errado. Mas o pessoal fala, pô, o que eu devo seguir? Né? Aliás, para quem quer produzir, para qual lado eu devo seguir? Né? Então sempre tem essa dúvida. E às vezes a galera fica sem saber em quem acreditar ou que lado seguir. Na verdade, isso não existe, né? Então, são dois conteúdos que funcionam, né? Eles têm, logicamente, são formatos diferentes, mas ao mesmo tempo funcionam para os dois lados. Eu queria ouvir de você, dentro dessa sua experiência, como que foi para você ver o videocast nascendo, e até mesmo você falando agora dessa questão de produção de conteúdo, porque de fato... A cada dia vai nascendo uma coisa nova.
Sim.
E a galera tem que se adaptar.
Daqui a pouco esse modelo mesa e trocação de ideia muda.
Pode ser que muda, cara. Daqui a pouco a gente vai ter que estar em pé, com o microfone na mão, dançando aqui,
andando
falando.
Andando de bike, sei lá.
É uma coisa que o Gugu fazia. Né? Então daqui a pouco pode ser que sim.
A dinâmica do podcast permite isso, né? Que permite. Eu acho legal.
Exato.
Que, por exemplo,
tem essa liberdade, anula, né? E eu acho que também foi uma das características que fez com que o público gostasse do conteúdo.
Sim. É importante a gente separar assim, né? Quais são os momentos que você consome conteúdo? A gente tem ali uma explosão dos blogs e da internet que consumir, né? Tem vários outros blogs aí que foram famosos que era consumir texto. Uhum. Alguém escrevia, né? E você consumir aquilo, quem nunca se pegou dando risada no blog do Não Salvo, de alguma coisa, Kibiloco e tantos outros. Tantos outros sites.
Há 10 anos atrás, isso ainda era, cara, mais alto,
né? Isso
internet.
Era alto, né? Você ganhava muito dinheiro com publicidade dentro dos seus sites. Sim. E esse era um costume. Então, depois teve o Flogão, né? Que a gente brinca que a primeira versão do Instagram era o Flogão, as paradas ali, né? Teve tantas outras explosões. Então a gente tá falando de um consumo em texto. O Google nasce puramente de indexar textos e entregar em formato de uma pesquisa. Aqui no Brasil a gente teve o KD na época e tantos, né? O Yahoo e outras plataformas que buscavam esses conteúdos por meio de texto. E aí a gente tem aquele fato emblemático dos fundadores do YouTube vendendo a plataforma para o Google. Ou seja, vamos acompanhar, né? O Google só gosta de resolver problema de bilhões de pessoas. Então ele resolveu um problema de bilhões de pessoas, que era como encontrar bons conteúdos em formato de texto. Quando eles compram o YouTube, eles estão se posicionando no seguinte: a partir de agora, todo mundo é dono do seu conteúdo e vai começar a produzir esse conteúdo em formato de vídeo. Né? Então o fato de YouTube, né? Todo mundo vai começar a ter os seus canais, as suas construções, e vai descentralizar aonde está a informação. A gente cresceu com os canais de televisão colocando a programação e você engolindo aquilo. Uhum. Né? Às 9 da noite vai ter novela e ponto final. O YouTube acaba com isso. E aí o Google compra com grandíssimo interesse em dizer assim: do texto a gente vai para a linguagem visual. Beleza? A Apple ali, com o iPod lançando suas coisas, entende que 1000 músicas cabem dentro de um negocinho chamado iPod. Aí as pessoas começam a ter controle sobre a música. Você já tem controle sobre o que você vai assistir e educar, depois você tem controle sobre o que você vai ouvir. Onde que eu quero chegar? O podcast, ele é um formato leve, sob demanda, que você escuta um conteúdo e um entretenimento a hora que você quer. Uhum. Então, de novo, você, ser humano, tem a decisão do que você vai consumir. E aí o podcast, ele tem uma particularidade que deve ter aparecido na pesquisa de vocês, que é: o cara te escuta no trânsito chato de São Paulo e das principais capitais desse país, o cara te escuta na academia, ele te escuta caminhando e ele te escuta lavando louça. Lavando louça, eu tenho uma porrada de ouvinte. Né? Tem gente que lava a louça até mais devagar para poder caber o episódio inteiro, uhum, dependendo do podcast, né?
E é uma característica assim, bem próxima até mesmo do rádio.
Sim,
né?
Sim.
Que o rádio,
sim.
Pô, principalmente a minha mãe também, eu lembro muito da minha mãe. Pô, aquelas cartas de amor.
Sim.
Então, é naquele horário. Então deixa pra fazer naquele horário, demora um pouquinho.
Isso. Deixa a oração, né? A minha mãe pegava o copo, botava em cima do rádio.
Cara.
Né?
A água já ficava santa, né?
Uma celebração, sim, né? E acho que uma das perguntas que aparece sempre é: então o podcast mata o rádio? Jamais.
Uhum.
O rádio nunca vai morrer.
São características totalmente diferentes.
O rádio nunca vai morrer.
São canais
diferentes. É importante todo mundo entender. O rádio nunca vai morrer. Porque ele é uma das maiores invenções que a humanidade pode ter tido. Muito mais até do que a TV. Porque você entregar a voz e conseguir impactar as pessoas. Cara, rádio novela, olha que doideira. A gente tá falando de fazer novela em podcast como se fosse novidade. Isso há 40 anos atrás já se fazia, né? Então a gente tem aí uma movimentação do comportamento humano com relação ao consumo das tecnologias. O podcast tem aí as suas 2 décadas e ele tem essa facilidade. As pessoas não querem mais perder tempo dirigindo. Você quer adquirir conhecimento. Se você pegar um podcast de negócios, daqui até a Dino, você vai aprendendo sobre OKRs, um exemplo, sobre metodologia ágil, né? Coisa que não daria para você ir lendo dirigindo.
Sim.
E aí, a gente tem uma baita de uma pandemia nesse país, que as pessoas começaram a ficar nas suas casas e se desconectaram das outras pessoas.
Uhum.
Por que que as lives deram certo? Porque era uma forma de acolher. Você ficava acolhido dentro de uma live com aquele artista que você gosta.
Você fazia parte de uma comunidade.
Fazia,
ali, né?
Fazia.
Sim, tava, né? Todo mundo se unindo.
O chat mexendo, as pessoas, todo mundo vendo a mesma coisa.
Não, seus amigos. Oh, hoje vai ter live de fulano.
Isso.
Vamos entrar lá e tal.
É, teve, sim, gente que em grupos controlados, né? Tipo, estavam 15 dias já, todo mundo certinho, se juntava pra ficar numa casa por 30, 40 dias e etc. Teve várias coisas legais que rolaram, né? Do que dava pra fazer dentro disso. E aí o vídeo, ele se torna acolhedor. né? A partir do momento que começo a te ver na TV, o meu artista, conforta o coração, me dá uma sensação que eu ainda tô na rua, que eu ainda tô fazendo. O podcast, ele não tem essa ligação visual. Ela tem de ouvido. Tá relacionado aos hábitos. Com a pandemia, ninguém mais pega carro. Ninguém mais anda de bike. Tá todo mundo em casa. Cai o consumo do áudio, aumenta o consumo do vídeo. As pessoas querem se acolher. Quando você entende que ali o Flow, por exemplo, já estava remando há um bom tempo, né? Eu acho que o Flow vai fazer 4 anos, se eu não me engano.
Por aí.
Eles botaram muita grana para trazer os entrevistados. Eles acreditavam no modelo antes mesmo de uma pandemia. Só que a pandemia vai lá e impulsiona isso. A partir do momento que você tem boas conversas e uma ligação com alguém que você gosta, você fica acolhido por aquilo. E a ferramenta que mais faz isso é o YouTube. Mais de 100 milhões de brasileiros estão lá.
Sim.
E aí, eles trazem a linguagem de ser podcast como uma das formas que você entrega o conteúdo. Então, hoje, não tem mais esse lance, não é podcast. Cara, na verdade, daqui a pouco vai acabar esse negócio de você é Instagram, você é YouTuber, você é TikToker. Cara, você é produtor de conteúdo. Você tem que entregar em todas as plataformas. Não dá mais pra ser só blogger. Tá ligado? Você não, se você entregar só texto, você vai morrer com
o
seu conteúdo.
Vai parar no tempo, né?
Entendeu? Então, o que a gente tá vivendo? A gente tá vivendo a junção das pessoas que precisavam se conectar por vídeo, com boas conversas, com seus ídolos, né? Então, o formato do Flow era, pô, chama o Sérgio Malandro, chama o Gustavo Borges, chama a Mama Brusqueta, chama qualquer pessoa pra trocar ideia. Beleza. Show de bola. Me conecto com aquilo, me sinto acolhido. Se eu não posso no YouTube, não vou assistindo no carro, que é perigoso assistir vídeo no carro. Boto na ferramenta de áudio. Escuto também. Alguém fez um resuminho, botou em texto. Não tenho tempo de ver tudo. Leio quem fez o resumo.
Sim.
Né? E aí você tem a multicanalidade do consumo do conteúdo. A pandemia impulsiona isso absurdamente. Porque eu te garanto que apareceu na sua vida mais 2 horas. Graças a Deus.
Sim.
Apareceu mais 2 horas na sua vida, que é o que você não pega mais de trânsito. O que você faz com essas 2 horas? Faz o que você mais ama, aprende um novo hobby, adquire conhecimento? Muita gente foi lá buscar essas paradas. Aí explode isso. E aí, cara, eu agradeci imensamente a possibilidade disso ter acontecido. Aí, tudo bem, no Brasil a gente tem muito isso, né? Carregar o lance do podcast ser aquilo, mas não tem problema nenhum. A gente esperou 2 décadas, cara, pra chegar a isso. Eu tô amando o que tá acontecendo.
Sim. Até pegando o gancho que você comentou lá da questão do Google e do YouTube, né? De o videocast, ele não anula a possibilidade da pessoa somente ouvir o conteúdo que ele foi produzido originalmente no vídeo, né?
Não.
Vai funcionar da mesma forma. E o YouTube, ele foi, acho que assim, uma forma ímpar, assim, de impulsionar, assim, ainda mais na pandemia, porque o YouTube, assim como o Google, ele é um dos maiores mecanismos de busca do mundo, né?
Sim.
Ele entrega pra você o vídeo. Então, se o podcast, ele traz um conteúdo de relevância, o YouTube vai jogar ele pra você conforme a sua pesquisa, né? Então, é uma forma de impulsionar ainda mais, né? Então, não dá pra fechar a mente pensando que o vídeo, ele não é o podcast, né? São coisas diferentes, acho que depende do assunto também, né? Depende do nicho do podcast, né? Porque, por exemplo, se a gente vai ver uma conversa informal do pessoal, assim, depende das pessoas que estão conversando, né? Geralmente não pode ser que não impacte tanto, né? Só o áudio, como seria o vídeo, né? Igual a gente conversou essa questão do acolhimento, né? Mas igual, por exemplo, você traz um conteúdo no EmpreendaCast, que são insights valiosos dos convidados, também insights da sua experiência, pra pessoa simplesmente ouvir aquilo ali já funciona, né? Não precisa necessariamente ver vocês apresentando, né?
Cara, eu tenho relatos de ouvintes, assim. Esses dias eu recebi um patrocínio de uma startup, né? O Diegão lá da Aidu Link, que é uma startup muito legal lá no Vale do Silício, 2 brasileiros lá tocando a vida. Ele disse assim, cara, eu quero te agradecer e patrocinar o EmpreendaCast, porque quando eu dirigia a Uber aqui na Califórnia, eu ia te escutando. Botava no Bluetooth do carro, né? E o cara ia me escutando. Ele falou, cara, tem insights maravilhosos que eu escutei você no carro, ou andando de bike, ou lavando louça, de você e dos seus entrevistados. Mudou a minha vida. Hoje eu tenho uma startup, boa parte do que eu construo foi feito disso. Cara, pra mim, como produtor de conteúdo, escutar uma parada dessa, eu vou fazer propaganda pra ele o resto da vida. Ele me pagando ou não. Porque, cara, de fato, o cara aprendeu, absorveu, foi acolhido, tomou atitude e construiu. Longe de mim dizer que ele montou uma startup por causa de mim. Não, não estamos falando sobre isso. A gente está falando de como isso movimentou a pessoa. Uhum. Quando você vai para o vídeo e pode acolher, por exemplo, se você entrar lá no meu canal do EmpreendaCast, é muito novinho. Eu tenho poucos views. Eu levei 9 anos para aparecer no vídeo. Porque eu gostava de ligar o microfone e sair falando. Né? Não preciso arrumar maquiagem, não preciso lavar o rosto. Se eu acordar às 9h15, às 9h30 eu tô gravando. Com a voz um pouco, né? Aquela voz do Batman.
Só aquecer que já vai embora.
É,
né?
Entendeu? Vai. O podcast, né? O raiz ali da conversa em áudio, ele tem essa facilidade de entregar rápido o conteúdo. Uhum. Assim como vocês são caras da comunicação, né? De escrita. Se eu pedir para vocês fazerem um artigo agora de algo que você manja muito, sai em 5 minutos, como sai um pastel. Né? Uhum. Tudo bem que os nossos líderes não podem saber disso, senão eles começam a pedir pastel que nem louco, né?
Não,
mas assim,
eu prefiro pastel também.
Com certeza.
Se vocês começarem a escrever agora, sai em 5 minutos alguma coisa. Tá muito claro para vocês isso. Uhum. Então, a gente viveu um momento aí de entre flow, Podpah. Cara, o Podpah, pra mim, ele tem uma cultura, um ecossistema, um jeito muito particular, cara.
É uma identidade.
O Mítico e o Igão são próximos das pessoas que estão assistindo. Eu acompanhava o Mítico antes, eu conheço o Igão de conteúdo, adoro os dois. Assim como eu conheço o Monark e o Igor do Flow. Cada um deles tinha os seus formatos, os seus conteúdos. Mas o Podpah, você vai lá pegar a linguagem dos caras, é muito próximo de quem tá assistindo. Uhum. As traduções. Você trazer um filósofo, poder apertar a tecla SAP pra sua quebrada, pra alguém entender do que tá rolando, né? Não tô dizendo que a quebrada não entende de filosofia. Tô dizendo que a linguagem, quanto mais simples e direta, mais fácil de ser consumida.
Sim. Claro.
E aí quando você acolhe que a figura dos meninos é próxima da sua, que independente de quem senta na mesa, eles tornam aquela conversa traduzida, cara, não tem nada mais acolhido do que isso.
Não precisa se reverter para nada. Né,
isso, então o que a gente tem é justamente, agora vem uma parte tecnológica, vamos falar de algoritmo, né? Quando você fica 4 horas trocando ideia com o Mário Sérgio Cortella, que é um monstro de conteúdo,
ser humano, cara,
4 horas com ele, se você cortar bem o conteúdo dele, botar numa ferramenta que distribui, que indexa e que entrega para todo mundo, 4 horas com o Mário Sérgio Cortella, é impossível que você não vai atingir metade do Brasil com alguma coisa que alguém está pesquisando agora.
Sim.
Uhum. Então vem uma outra parada, né? O canal de cortes. Ele tem uma forte relevância no momento que a gente vive. Uhum. Porque se você entrar no canal do Flow, bomba de gente ao vivo, audiências maiores até que grandes canais de TV, mas
certeza.
Você vai no canal de cortes, é muito maior a audiência.
É o imediatismo da internet.
É o imediatismo. Né? As pessoas têm pouco tempo, mas elas querem recortes de assuntos.
E aproveitando nisso, olha só que é um efeito legal, um fenômeno que aconteceu.
Sim.
Porque acontece o seguinte: você tinha na época da pandemia, pô, o Podpah mesmo, já fez 24 horas de conteúdo direto.
Sim.
E tinha audiência. Então você pegava assim, vamos colocar uma média de duas horas, vai, 2 horas de conteúdo saía na pandemia. Então você tinha um videocast de 2 horas. Com isso, chegou os canais de cortes. Então você tinha lá, 5 minutos daquela entrevista.
Uhum.
Vamos supor. Chegou o TikTok. Você tem 30 segundos daquela entrevista.
É isso aí.
E aí as coisas vão diminuindo. E aí você entrega a oportunidade de uma pessoa que às vezes não sabe nem o canal, não sabe que você tem um podcast, não sabe nem quem é seu convidado. Mas ela vê um pedacinho de uma entrevista que talvez ela nunca veria na vida. Por quê? Porque a rede social entregou isso. Então você entra no TikTok hoje. Lógico, vai de preferência de cada um de conteúdo. Mas, por exemplo, eu, por exemplo, que gosto muito de podcast, parece um monte de entrevista aqui de podcast.
Sim, com insights que ali 30 segundos pode mudar o rumo da sua carreira.
Cara, eu entro lá com esse, pô, quem é esse cara? Gostei, meu. Deixa eu entrar, deixa eu conhecer, deixa eu ver. Né?
Querendo ou não, aproveitar os canais é uma forma de impulsionar também o podcast,
sim,
né?
Exatamente.
O cara viu os 30 segundos, ele quer ver o conteúdo inteiro, quer ver o episódio completo.
Ou não, ou talvez a pessoa vai ver ali
Pode ser somente aquilo.
Somente,
né?
Que aquilo que ela nunca vai ver na vida. É uma entrevista que ela nunca mais vai ver na vida dela.
Sim.
Né?
Sim.
Ou seja, então assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E que assim, tem que ser adaptado. Não adianta,
sim,
né? Não,
é, aquilo que o Gustavo falou, né? A gente tem que estar presente, tem que ser um produtor de conteúdo, sim, não
exato,
se limitar.
É assim,
né?
Não tem como eu virar e falar assim, pô, o TikTok tá fazendo errado. O TikTok não tá entregando dança. O TikTok não tá entregando conteúdo legal. Cara, não existe isso.
É, cara,
a partir do momento que você tá ali e é algo que eu gosto, e aí tá chegando, né? Obviamente, tá chegando um produto que eu gosto, que eu reconheço aquilo com uma qualidade boa, Maravilha, cara. Maravilha.
É, você, hoje você é dono do seu feed, né? Você tem domínio. Antigamente a gente não tinha. E cada vez, as primeiras versões?
E cada
não tinha
vez
como.
Se torna mais. Os números, assim, são absurdos. Você fala uma coisa aqui, seu celular te ouve, cara. Você abre aqui o...
Daqui a pouco vai ter a sugestão de um podcast.
Vai ter a sugestão de podcast.
Não, daqui a pouco.
Exatamente. Então, assim, é muita coisa que está envolvida nisso. E, querendo ou não, ajuda o produtor de conteúdo.
Sim. E tem um lance que é importante a gente entender, que é a descentralização também do seu conteúdo. Uhum. Né? O Flow monetiza o canal ao vivo e os cortes deles. Mas vocês lembram que eles começaram a permitir outras pessoas a cortarem?
Sim, sim. Não, cara, tinha vários canais de cortes.
Isso, né? Aí é o famoso copyleft que a gente fala, né? Tem o copyright e tem o copyleft. Que era assim, cara, a partir do momento que o meu conteúdo é seu, faça o que você quiser com ele, desde que você me impulsione.
Uhum.
Então, tem um segredo importantíssimo que foi uma manobra do Flow e da construção desse conteúdo, que a partir do momento que você fala assim, ô fulano, você é bom de cortar vídeo? Quer ganhar um dinheiro comigo? Sai cortando, me entrega pra tudo que é lado. A troca é, ganha dinheiro com o meu conteúdo, mas me promove. Isso é ganha-ganha.
Sim.
Então, a estratégia de deixar alguém cortar o seu canal é mais interessante pro produtor de conteúdo porque pra quem tá cortando. Entendeu? Porque esse cara vai te entregar em tudo que é lugar. Se você pegar um TikToker que começa a pegar o seu canal e cortar em 30 segundos e ficar rico com o canal dele, com o seu conteúdo, você tem que agradecer, porque esse cara vai te levar numa esfera, uhum, que você não conseguiria sozinho.
Sim.
Então esse lance de você centralizar também o conteúdo, então aconteceu a primeira descentralização. Saiu dos canais de TV, New York Times e tantos outros grandes, foi pra mão dos indivíduos, dos usuários. Descentralizou. Agora tá descentralizando dos usuários. Usuários, ou seja, ninguém mais é dono de nenhum conteúdo, desde que você enxergue que aquilo te promove e constrói uma audiência. Por isso que, cara, você e o seu celular é a coisa mais valiosa que pode ter se você estiver conectado ao que você está fazendo. Se você seguir sua carreira na Dino e tocar ali, o conhecimento você vai adquirir pelo seu celular. A construção da sua carreira você vai adquirir pelo celular. Os estudos você vai adquirir pelo celular. Eu duvido que você chegue na sua casa e liga o desktop, cara. Quase ninguém mais tem. Lógico, eu tô fazendo, sim, um recorte de uma bolha que a gente vive, tá? Sim. A gente tem um Brasil imenso aí de várias, né, várias classes e etc. Mas assim, dentro do modelo que eu vivo da construção, capital, São Paulo, eu te garanto que pouca gente chega lá e liga o computador embaixo e mexe. Acabou isso, né? Pode ver, os grandes varejões já não se posicionam mais em vender computador.
Uhum. Né? E olha que eu tenho ainda.
É celular.
Ainda, eu tenho, sim, ainda. É, inclusive um computador de 12 anos. De 12, eu não vou
isso
falar.
É uma raridade.
Mas
é.
Porque é mais familiar. Então, sim, é a mesma coisa do telefone fixo. Eu também tenho. É hoje.
Ninguém... Tem um ali que virou peça de museu.
Virou peça de museu, olha só, pra você ver. Então, assim, e é engraçado porque hoje, se você sai, você consegue ver essa diferença.
Sim.
É discrepante, cara.
Sim.
É discrepante. Agora, aproveitando, vou trazer um dado aqui da pesquisa.
Tá.
A gente tá falando de consumo.
Se eu estiver falando
de...
muito, vocês me cortam, tá? Que eu sou podcaster, mano.
Não, tem que falar mesmo. É pra isso que a gente tá aqui.
Pra isso que a gente,
né,
tá aqui, com certeza.
Na verdade, é um dado, já que a gente tá falando de consumir, né, conteúdos e tudo mais. A gente perguntou na nossa pesquisa, inclusive uma pesquisa de mais de 1.000 respondentes.
Que legal.
Foi uma,
cara,
marca muito legal.
Parabéns pela iniciativa também, né?
Pô,
obrigado.
Cara, é uma oportunidade que eu falei, meu, a gente precisa fazer.
Sim, né? Para contextualizar também, entre os respondentes foram produtores de podcast, né? E a gente segmentou a pesquisa conforme a atuação da pessoa. Se ela era um produtor de podcast ou se ela somente consumiu podcast, né? Pra gente entender tanto no âmbito do profissional que atua com podcast, né?
Uhum.
E em relação também às pessoas, como está o consumo, né? O que elas mais têm consumido, há quanto tempo elas consomem, enfim, pode seguir com dado aí.
Animal.
Não, que isso, obrigado. É, exatamente, né? Contextualizou muito bem, então é um pouco segmentado ali para a área de comunicação e é uma pesquisa justamente para isso mesmo, tanto para quem produz quanto para quem consome. Então, uma pesquisa precisou esse tipo de pessoa. E a gente perguntou do formato mais consumido. Então, a gente perguntou lá, eles foram questionados sobre o formato de podcast que eles mais consomem. Então, a gente tem aqui 70,2% que preferem podcast somente áudio e 29,8% videocast áudio e vídeo. Então a gente tem aí, olha só, né? 70,2% das pessoas preferindo ainda o conteúdo em podcast somente em áudio. Então você vê que do pessoal que acredita ainda que o podcast... tem uma galera que acha que nunca existiu.
Uhum.
Tem uma galera que tem um outro ali que se salva. E tem outro que fala assim, podcast morreu. Hoje a questão é o videocast que funciona. Então você vê o dado aqui. A maioria dos nossos respondentes prefere ainda consumir o podcast somente em áudio. Para você isso, cara, como você enxerga? É natural ainda?
Cara, é natural, é natural. A gente tem uma movimentação. Vamos pegar o maior país de consumo, que é os Estados Unidos. O podcast, ele é forte demais. Uhum. Toda criança americana sabe o que é podcast, né? Então, o adulto já sabe há muito tempo, a criança rapidamente se adapta ao formato.
Uhum.
Tem furo de reportagem, lançamento de produto que é dado primeiro em podcast e depois na mídia comum, tradicional. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, né? O YouTube teve uma coqueluche lá também, as pessoas eram conectadas nos vídeos e etc. Mas o podcast, ele é forte tão quanto, né? Aqui no Brasil, a gente está no momento da evangelização do que é. Né? A gente não tem nem 30 milhões de brasileiros que sabem o que é podcast. Se é de comer ou passar no cabelo. Ninguém sabe ainda. Né? A gente ainda vende o podcast como uma conversa de bar. A gente ainda... as pessoas não sabem quais são as plataformas que elas podem consumir. As pessoas ainda não têm o hábito de ligar o Bluetooth no carro e escutar música pelo seu celular. Nossos amigos, sim. Dentro da nossa bolha, sim. Todo mundo. Vamos falar de Brasil imenso.
220 milhões.
Cara, não, né? não vamos ser injustos, né? Aqui de recortar só pela nossa galera. Então, essa pesquisa também, de quem respondeu, provavelmente sabe do que estava se falando. Porque se você começar a rodar essa pesquisa porque alguém só ouviu um pouquinho, né? Alguém que ouviu um pouquinho mais, alguém que caiu num podcast, não tem a mínima ideia que aquilo era um podcast, uhum. Né? Aqueles que... Se você começar a fazer recortes, a gente ainda tem um Brasil que não foi colonizado pelo podcast. Pelo
podcast. E olha só que legal. Já aproveitando o gancho, a gente perguntou também o motivo do consumo.
Aí.
Então, por que que a pessoa ela consome de fato o podcast? Então, tá lá. 22% responderam para colher insights da minha carreira profissional.
Aí.
19,5% como fonte de estudo. 29% para ficar por dentro das informações cotidianas. E 29,5% para o entretenimento.
Mais de 50% é educação. Pode juntar todos aí, né? 20, 29 e tal. Uhum. Mais de 50% das pessoas estão ali para se educar.
Sim.
Para adquirir conhecimento, né? A palavra correta.
E aqui pegando aquele gancho, né? Que você falou que ela ouve o podcast fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Assim, consegue lavar a louça e ouvir o podcast e adquirir conhecimento no tempo de uma tarefa que ela tem que fazer. Não tem jeito, né?
Mano, pensa comigo. Qual que é a variável mais valiosa que você tem? O seu tempo.
Sim.
Beleza? Você tem 24 horas, o Podão tem 24 horas, todo mundo que está nessa sala aqui tem 24 horas. Você começa a vender o seu tempo em troca de uma remuneração, beleza? E você tem alguns momentos do dia que você troca aquele tempo pela jornada de voltar para o seu trabalho, etc. Beleza? O podcast é a única fonte, é a única mídia que te dá tempo. Por que que ela te dá tempo? Enquanto você está no bus... Você está escutando um conhecimento.
Uhum.
Que teoricamente, antigamente, o que a gente fazia? Chegava em casa e pegava o livro. Ou você tentava ir no fretado. Ler no ônibus,
mas quase impossível, com barulho, balançando, né?
Ficou
até tonto ainda.
Enquanto você adquiria de conhecimento, era muito difícil.
Sim.
Né? Tem gente que não consegue também, né?
Eu mesmo, assim, no ônibus eu lia livro só de entretenimento mesmo, para passar o tempo, porque se fosse para estudar mesmo, não dá.
Isso. Então, agora, né, pensa no tempo da facul que você ia ali pegando a matéria de alguém e tal, aquele desespero, né? Entre, né, quem nunca, né?
Sim.
De adquirir o conhecimento. Era muito difícil ali o mote do negócio, a situação. Quando você vai para uma mídia que te entrega um áudio direto do seu ouvido, pertinho do cérebro, e você consegue fazer outras coisas, você está ganhando tempo. Tempo é dinheiro, sacou? Então eu falo para todo mundo, cara, se você escuta podcast em momentos que você consegue fazer multitarefas, é a melhor coisa da sua vida. O Resumo Cast, que é uma inspiração do EmpreendaCast, e os caras fazem resumos de livro em 40, 50 minutos.
Sensacional, hein?
Você vai lá e escuta a opinião dos caras, não vai acabar com a história do livro, não vai acabar com o autor.
Uma
não,
resenha.
Não vai, não vai fazer você deixar de comprar o livro. O Resumo Cast não faz isso. E aí você escuta e fala assim, cara, olha o insight que o cara pegou do autor vestiu do jeito dele e devolveu da forma que ele entendeu.
Às vezes, lendo, você não conseguiria ter esse insight, né?
Você lembra do Clube do Livro? Ainda existe forte Clube do Livro.
Sim,
existe. Várias pessoas discutindo sobre um livro.
Uhum.
Você só conseguia fazer se você se encontrasse determinado horário com várias pessoas. Cara, o Resumo Cast faz isso impulsionado, exponencialmente. Porque são quatro caras, ou cinco, ou minas ali trocando ideia, dando opinião. Quando termina, você pode ir para uma comunidade do Resumo Cast e discutir sobre aquele episódio. Entendeu? Olha o quanto essa possibilidade da entrega, né, economiza e dá dinheiro, né? Ah, Gustavo, mas daria para fazer isso se todo mundo se juntasse pelo vídeo? Daria, mas em alguns momentos da sua vida o vídeo não cabe. Você vai bater o carro.
Sim.
O vídeo não cabe. Você vai cair da bicicleta. O vídeo não cabe. Você vai cair da esteira da academia. Então,
em algum momento
você
vai ter que parar para prestar atenção em alguma coisa.
Então, cara, a última Black Friday nunca se vendeu tanta Alexa dos últimos anos. As pessoas estão indo para assistentes de áudio. As pessoas querem comandar suas casas por voz. As pessoas querem dirigir os seus carros por comando de voz.
Exato.
Entendeu? A gente está num momento que quanto cada minuto que você consegue economizar de algo que você faz rotineiro, é dinheiro. Ou você pode transformar em momentos de família que vale mais do que dinheiro.
Sim.
Né? Pô, você pergunta assim, Gu, você quer voltar pro escritório? Mas nunca. Eu quero encontrar as pessoas de vez em quando. O que eu consigo fazer em casa com a minha família, eu não conseguia na rotina que eu tinha antes. Então, o que eu fiz em casa? Eu adaptei a forma que eu estudo, que eu leio, que eu faço e economizo tempo. Então, Podão, pegando de um pouco que tá falando aí, é entretenimento com economia de tempo. O áudio em si continua forte e não vai parar de crescer. O que a gente vai ter aí, né, estudos feitos por mim e uma possibilidade é... Ou possibilidade não, né? O que vai acontecer, e eu acredito muito nisso. Começa a voltar o mundo ao seu modelo comum, não vou chamar de normal, né? A gente nunca mais vai ser igual, né, como foi do que aconteceu na pandemia, mas as pessoas vão voltar para os seus moods. O que vai acontecer? Aquela conexão com o vídeo, aquele acolhimento vai cair um pouquinho. As pessoas vão continuar a usar o YouTube para conhecimento. O que vai acontecer com o áudio? Precisa economizar tempo. As pessoas vão começar a voltar para os consumos em multitarefas, que é o que está acontecendo.
Sim.
Eu peguei já o consumo do EmpreendaCast com essas retomadas aí, né? A gente está sempre em alerta, né? Tem gente ainda morrendo, estamos passando um momento muito difícil do mundo. Mas algumas coisas estão retomando com seus controles. O trânsito já começou a aparecer de novo, já faz alguns meses.
Sim, sim, sim.
Já comecei a ver mais bike na rua, já comecei a ver mais pessoas no parque, já comecei a ver academias mais cheias. O que começou a acontecer? Consumo de áudio nas minhas plataformas começaram a bombar. Meu canal, que eu achei que ia dar uma crescida como vídeo, tá andando normalzinho,
tranquilo,
como sempre andou.
Manter a média, né?
Então, a gente tá vivendo uma parada que é colonização do áudio versus momento que a gente está vivendo versus os momentos que as pessoas querem ali, né?
Uhum.
Então, o conhecimento, eu acho ainda que uma plataforma maravilhosa é o YouTube.
Perfeito.
Porque a gente aprendeu na escola a ver a professora colocar no quadro. Quando as pessoas entenderem que dá para aprender também só com áudio, aí não tem mais volta.
Claro.
Eu acho que o vídeo cai absurdamente, entendeu?
Claro, porque, com certeza. E aí você falou...
Desculpa cortar, né? Só
pode
pra
falar, pode falar.
Finalizar, porque essa questão de que o vídeo você tem que parar pra ver, né?
Tem.
O áudio.
Tem.
Você consegue fazer essa intercepção... Intercalar, desculpa, né?
Intercalar.
Entre outras tarefas. Pode ir lá, pode
com não. Certeza. Não, é só falar do retorno, né? Que você falou, pô, ganhar dinheiro. E aí tem um outro lado, que a nossa pesquisa ela apresenta os dois. Pra quem consome e pra quem quer produzir.
Sim.
E aí no meio de tudo isso, apresenta também as empresas. As empresas que também querem produzir. Então a gente tem, pô, empresas gigantescas investindo em podcast, algumas assim em videocast também. E a gente perguntou, falou assim, pô, qual o retorno que você pode ter dentre aquelas pessoas que responderam que sim, fazem podcast e que é produtora de podcast? Então a gente tem aqui, 81,4% das pessoas responderam que o principal retorno do podcast é fortalecimento de marca. 6,7% conversão de clientes, 3% conversão de vendas e 7,5% todas as alternativas.
E até pegando um gancho assim também, essa questão ela pode ser para uma empresa que ela tem um podcast, né? Uhum. Mas, por exemplo, um convidado que vai no EmpreendaCast, né? Ele se torna conhecido no nicho dele. Sim. Querendo ou não, é um fortalecimento da marca dele, né? Da pessoa dele, né?
Dele, da marca e do mercado.
Sim.
Né? Assim, quanto mais nichado, quanto mais a discussão, quanto mais você aprofunda a discussão, mais você evangeliza sobre algo. Cara, o EmpreendaCast tem 80 mil ouvintes no Spotify. Eu já recebi empresas que, desses 80 mil, 17 mil escutaram o podcast, 5 entrou em contato com o founder, 3 fechou negócio. Cara, dentro de um funil de conversão, é um número assustador, assim. Tem gente que joga para muito mais milhões de pessoas para tentar fazer alguma coisa. Agora, fechar negócio, né, a gente tá falando que alguém comprou uma franquia de 170 mil reais. Alguém comprou algo e botou muito dinheiro. Não tô falando de alguém preencher o e-mail em algum lugar, que isso acontece organicamente depois que sai algum podcast. Então, para marca, na hora de falar de fazer brand, né? É marca empregadora também. Quando você vai ter a possibilidade de escutar o presidente do grupo Comunique-se trocando ideias sem vícios, sem alguém ter escrito um release para ele ler? O cara ali na essência dele trocando ideia, o que ele pensa, o que ele acha, né?
Exato.
Quando que a gente tinha contato com isso? Eu tenho um monte de vídeo institucional do meu presidente lá da Sul América que eu trabalhava reproduzindo o que o TP tava mandando, entendeu? Não é o cara na essência dele. Quando a gente fala de fazer marca, a gente fala não só de fazer marca pro mercado, mas marca empregadora, né? Pô, a Magalu tem um podcast deles. Você escuta lá, você fala, mano, eu quero trampar lá. Olha a cabeça do cara que vai liderar os squads lá de tecnologia. Coisa que na entrevista com o RH você nunca vai ter esse contato. Então as marcas já se ligaram que também construir narrativas reais, né, de verdade mesmo, é a melhor coisa que pode ter. Porque por trás da câmera ali, quando a gente faz e edita, né, e o podcast é pouco editado, pelo menos a grande maioria que a gente produz, tem pouca edição.
Sim, é algo mais natural, né?
É algo natural, cara. As pessoas se conectam com coisas naturais. Então, essa resposta, se você me perguntasse, eu tinha na ponta da língua. Cara, é 80% construção de autoridade, de marca, marca empregadora.
Fortalecimento,
cara.
De marca. Porque a gente tem que pensar em etapas, né? Eu acho que o fortalecimento ele é uma primeira etapa pra gente conseguir alcançar as outras métricas que a gente possa querer ter, né? Ou, por exemplo, acaba você falou dos três, né? Isso, exatamente.
Assim como também te destrói, tá? Você pode botar o presidente do grupo para falar de uma outra empresa, o cara não tem construção nenhuma de uma narrativa que se conecta com alguém e destrói a marca. Sim. A gente também tem que entender que da mesma forma que ela promove, ela destrói. Aconteceu alguns casos de aí que a gente já viu, né? E esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Assim como a gente descentralizou a informação quando saiu dos grandes canais de TV, a gente jogou pra mão de todo mundo. Quando tá na mão de todo mundo, pode acontecer tudo. Sim. Né? Então a gente já pegou alguns casos aí, né? De cancelamentos, de posições políticas, de contradições. Tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que quem faz coisas legais, tem uma narrativa justa e real, se conecta com o consumidor, o cara fideliza, ele nunca mais compra de ninguém. Ele fala assim, cara, é isso que eu quero.
Uhum.
Imagina você entregar conhecimento depois do balcão. Assim que eu comprei um pote de whey, vai, eu nem sou marombeiro de academia, mas se eu comprei um pote de whey e vem um QR Code dizendo assim, olha, escute aqui como é que você pode tomar esse whey e fazer um grande treino pra você. A marca me levou conhecimento além do balcão, né? Então eu deixei um dinheiro lá e eu me conectei de novo com ela. Você acha que eu vou comprar de quem quando eu for voltar na loja? Eu vou comprar de quem me deu conhecimento.
Com certeza, né? Que se preocupa ali com o produto, né?
É uma forma de humanizar também, né?
Com certeza.
E isso acontecia também com vídeos, tá?
É que o branded content, por exemplo, era um conceito que muitas marcas utilizavam, né? Pra fazer um anúncio humanizado. Pegava uma história de uma pessoa, por exemplo, um cosmético, né? Aí pegava uma história de uma idosa que já teve diversos problemas na vida, enfim, uma guerreira, uma batalhadora. E aí, no fim das contas, fala a história da vida dela e mostra ela usando ali, se maquiando com a marca marca do cosmético. É um, né, uma propaganda indireta, assim, mas sim, humaniza. Sim. E o podcast também, querendo ou não, uma conversa, assim, é, dá pra aproximar mais a pessoa do ouvinte, né?
É, eu acho que esse é o... Né, juntando tudo que a gente falou aqui, quando você pega o seu ídolo lá sentado no Flow, no Podpah, ou até mesmo no podcast que acabou de começar, de quatro caras que se juntaram e nunca gravaram nada, né? Às vezes eles conseguem trazer um nome ali que você de alguma forma conhece. Quando você entra ali e se conecta, ninguém tira você daquilo. Cara, tem filme que você se conecta com quem? Com o ator principal, com o coadjuvante, né? É,
ou com o gênero mesmo.
Com o gênero.
Fala, meu, é ruim esse filme, eu quero ver.
Né? Outra coisa também que é importante a gente falar, né? A partir do momento que dar voz ficou fácil, todos os grupos que precisam de voz estão conquistando seus espaços.
Exato.
Então a gente tem discussão e podcast de todo tipo de causa, de voz que precisa. Que antigamente não tinha. Uhum. Você dependia de uma programação, né? De algum dogma ali. Esse tipo de assunto a gente não toca. A partir do momento que você dá isso na mão das pessoas e dá voz, acabou. Acabou, tá descentralizado. Consome quem quer também. Sim. Né? Se eu não gosto de alguma coisa, se eu não concordo com algo, eu não consumo. Mas eu não posso anular a voz dessa pessoa. Coisa que o áudio e o podcast permite.
Permite, né?
Pra mim, essa é a grande, é o grande ganho que a gente tá tendo com essa discussão, entendeu?
É, e tanto é que, assim, o podcast também, ele tem uma característica que pra mim me ganha muito. Que é o seguinte, o modo como ele é produzido, você tem uma liberdade muito grande pra fazer. Ao contrário do videocast, né? A maioria, né, pelo menos como a gente ficou conhecido, como a gente conheceu o podcast, o videocast, é um programa que você liga ali, geralmente não tem muito corte, é um bate-papo. O pessoal está conversando e tudo mais. No podcast, você vai encontrar diversos formatos. Um lado mais jornalístico, um lado mais documental. Então, a pessoa quer fazer um documentário.
Storytelling.
A pessoa coloca ali, às vezes, uma trilha de fundo. A pessoa coloca a apresentação de alguém com uma voz diferente. Então, ela vai editando, ela vai cortando, ela vai deixando num formato. Pô, querendo ou não, é um baita de um produto. Então, tem essa diferença, tem esse cuidado a mais. Que eu também acho que, meu, assim... facilita muito pro consumo.
Total.
Muda muito. Total. E assim, e é segmentado, cara. Pô, eu gosto de correr. Tem lá. É, Café Corredores.
Isso aí. Papo de corredor.
Papo de corredor.
Sim. Mas você tá correndo, você pode ouvir um podcast sobre corrida, né?
Sim.
Sobre corrida. Exato. Então, assim, tem muita coisa. E assim, e é um episódio destinado, às vezes, não só com um convidado, que é uma característica que o videocast tem. Então, precisa ter um convidado, precisa necessariamente falar sobre algum assunto pra trazer alguém pra falar. No podcast não precisa disso. Às vezes um cara sozinho, ele passa ali a narrativa dele, passa a história, é um roteiro que ele tem, e ele vai cortando aquilo, vai editando, vai colocando uma trilha, vai colocando algum suspense ali, algum efeito sonoro, e aquilo se transforma numa coisa maravilhosa.
A sonoplastia.
Cara, né? A plástica ali fica maravilhosa, cara. Então é uma coisa que o podcast tem que eu acho que é assim, cara, é umas coisas que me pegam mais. E já aproveitando para falar, o videocast ele tem uma coisa que eu acho também que acaba impulsionando ele de certa forma, que é a curiosidade.
Sim.
A curiosidade é uma coisa que pegou muito e também impulsionou o podcast. O videocast, no caso. O que acontece? Pô, o Mano Brown tá conversando com o Emicida. Pô, sou fã dos dois. Mano Brown e Emicida. Pô, eu quero ver isso.
É.
Eu quero ver eles conversando, onde que eles estão.
Quero ver como que o corpo dele fala.
Quero ver como o corpo dele fala, né? Como ele tá vestido, como é que ele tá e tal. Então, assim, isso também causa uma certa curiosidade e impulsiona, de certa forma, o videocast.
Sim, sim.
Então, isso é legal, cara, também falar. E já aproveitando, voltando um pouquinho, fala, eu queria até um pouco da sua experiência, né? Que você falasse um pouquinho da questão do podcast mesmo, pode ser podcast ou videocast, para assessor de imprensa. Porque o que acontece? A gente, obviamente, a nossa base é um pouco mais segmentada, a gente fala com o pessoal de comunicação, de jornalismo, e tem a parte de assessoria de imprensa, que é uma galera que às vezes quer colocar ali a sua pauta, quer colocar um release ali, quer sugerir algum conteúdo por meio do podcast.
Uhum.
Então, nessa sua experiência, já aconteceu isso com você? De ter algum assessor que te liga e fala, Gustavo, preciso falar de tal tema, você consegue me ajudar, cara?
Sim.
Preciso introduzir tal convidado, você consegue me ajudar?
Sim, eu acho que é legal até aproveitar essa voz aqui pra gente pontuar algumas coisas e até pra galera entender, né? Eu levei 8, 9 anos pra uma assessoria de imprensa entender que o EmpreendaCast ou que os meus podcasts eram interessantes para seus porta-vozes, né? Pro seu porta-voz. E aí, onde que eu quero cair? Vamos pro modelo tradicional, se eu arriscar alguma coisa aqui, é que é o mundo de vocês. Mas assim, eu entendo que quando você tem uma assessoria de imprensa, você começa a contar a sua história para a assessoria, ela faz uma narrativa, pelo que ela está entendendo, e torna aquele release algo interessante para alguém reproduzir. Né? Então, o que, que eu recebo muito? Um e-mail com a história do empreendedor, da empreendedora, e algo que desperte. Beleza? Então tem lá alguns highlights, né? Pô, o cara transformou leite, água em leite, o cara tirou leite de pedra, sei lá, o cara faturou 100 mil reais vendendo ovelha. Cara, já vende tudo, já encontrei de tudo. Algumas coisas chamam a atenção. Outras, nem tanto. Só que é uma narrativa contada por alguém que interpretou a sua história. Me parece que isso funciona? Sim. Né? Lá no Dino, por exemplo, se eu escrever o meu release ou alguém escrever, vai ser divulgado da forma que alguém, né, interpretou. Sim. E tá tudo certo.
De fato, se tem interesse público, né, que seja uma notícia, vamos isso dizer aí. Assim, né?
E também, quem tá sendo assessorado, aprova o release. Sim. Então, não tá sendo criado nada que não é. Certo? Onde que eu quero chegar? Quando você manda um porta-voz ir para um podcast, trocar ideia na essência, por exemplo, no Empreendacast, eu não tenho pauta. Eu tenho 4 temas que eu vou passar. Quem é você? Que problema você resolve? Como é que você ganha dinheiro? E me conta um fracasso para não cometer. É isso que a gente fala no Empreendacast. A assessoria me pede, você tem o bloco de perguntas que você vai fazer no podcast? Não, claro que eu não tenho. Porque se eu tiver tudo ensaiado, a gente vai reproduzir uma história que vocês querem contar.
Sim.
Que o seu porta-voz quer contar. Não é isso que o público quer. O público quer escutar o cara na sua essência. Então, o que começou a acontecer? No Empreendacast, eu tenho mais de 270 assessorias de imprensa distintas que me mandam pauta o dia inteiro. Eu recebo umas 50 por dia. E aí, hoje eu já não consigo filtrar tudo. Aí, o que eu faço? Eu tenho feito segmentos para dar voz para as pessoas que eu acredito. Por exemplo, tava faltando mina no Empreendacast. Eu tinha muito cara. Cara, quero umas minas. Cheguei para ele e falei assim, quero mulheres empreendedoras. Representa mais de metade dos empreendedores do Brasil são mulheres. Aí veio uma porrada. Aí eu dei uma olhada nas histórias. Aí, lógico, os highlights que a assessoria escreve ajuda bastante você a segmentar. Mas eu tenho que ler bem a fundo. Eu vou no LinkedIn da pessoa, eu entendo onde ela trabalhou. Porque eu acho que alguém não contou alguma coisa que é importante.
Sim.
Aí, quando a gente vai lá e documenta no Empreendacast, a assessoria de imprensa em seguida me manda uma mensagem assim, cara, o porta-voz ou a porta-voz adorou. A gente pegou coisas que a gente nem imaginava que o cara tinha ou que a mina tinha. E a gente quer pegar o material e recortar para distribuir. Pode? Eu falo, claro. Claro. A história é dele. Eu só ajudei a dar voz. E aí, onde que eu quero chegar com isso? É assim, mas eu tô tentando educar essa galera para dizer, cara, me traz o quanto aquele porta-voz, aquela pessoa tem para modificar e transformar quem tá do outro lado. A gente vai documentar e vai cumprir o que a prova social quer. Mas o que a gente tem que estar preocupado e interessado é na transformação. Não adianta eu cumprir um release que alguém escreveu para a gente sair na mídia. Eu tenho que transformar a pessoa que está me escutando. O meu respeito é com os meus ouvintes. O seu porta-voz vai contar um pedacinho da história dele e a gente vai fazer isso. Que é o que não acontece quando eu pegava algumas entrevistas em áudio, em vídeo, que foram cumpridas com o que foi combinado. Então, o que eu tô tentando fazer, e eu acho que todo mundo já começou a se ligar, mandar o meu porta-voz lá é uma chance de eu construir uma narrativa verdadeira.
Sim.
Entendeu?
Então, é uma humanização.
É,
né?
Uma humanização. Cara, eu amo receber os empreendedores lá. Tem cara que eu falo assim, cara, ó, acabou de rolar o almoço de Páscoa. A sua tia tava lá, a sua mãe. O que você explica que você faz para eles? Porque ter startup, ter tudo isso, é uma linguagem muito nossa aqui.
Sim.
Como é que você explica para sua mãe como
trabalha
é ter startup?
Com quê, né?
Você trabalha com o quê?
Com quê,
né? Quem é você na fila do pão? Né? Essa famosa pergunta.
A gente teve até uma ação interna essa semana. Sim, né?
Essa semana foi
pra
isso.
Pra perguntar para as mães. Mãe, com o que eu trabalho? Pra saber a resposta dela, né?
Meu pai acha que eu sou vagabundo, né? Vagabundo da internet.
A minha foi sensacional. Inclusive, beijo, mãe. Eu falei, mãe, com o que eu trabalho? É a pergunta que não quer calar. Ela me manda 3 áudios. Minha mãe é de áudio, né?
Acho sua que é mãe é podcaster. Sua mãe não é de áudio. Sua mãe é podcaster.
Tá no sangue, né?
Tá no sangue, não é possível. Ela já mandou 3, preocupada. Primeiro, por que você quer saber? Aí o segundo.
Vestiu o casaco?
Eu acho que você, faz, sei lá, você não faz publicidade? Você não vende placa? Não, já tirou que eu vendo placa. Aí ela, não, você é do marketing. Pô, Aí, ó, já pegou. É. Não, mas aí ele mandou o último. Pô, mas também, Gabriel, vamos lá, né? Você faz de tudo, meu. Você narra jogo, você faz podcast, você é do marketing, você vende, são aquela... Meu, você faz de tudo, mas por que você quer saber? Falei, meu, resposta perfeita. Peguei, transcrevi aquela mensagem, coloquei. Falei, é isso.
É.
Ela entendeu, assim, é lógico, a gente faz de tudo um pouco, mas isso acontece bastante. E o que você falou foi perfeito, cara. Eu acho que é isso mesmo, assim, de entender que existe ali, pros dois lados, não uma regra, mas um modo... de você seguir, não acabar passando do limite ali, entender o seu lado, entender a sua identidade e também a empresa entender que por onde ela pode chegar, né?
Isso. É assim, eu acho que se você escrever um release meu, vai estar de um jeito. Se você escrever, vai estar de outro. Se eu contar a minha história, vai estar de outro.
São visões diferentes, né?
Todas levam ao mesmo caminho, né? Só que eu acho que o que conecta as pessoas é a narrativa real, real e pura, sem combinar. Sem ensaiar, né? Quando o porta-voz chega para trocar uma ideia comigo, eu falo para ele assim, cara, vamos construir agora a pauta. O que você acha relevante da sua história? Mas eu não deixo nem ele contar tudo. Uhum. Senão ele vai contar o viés dele.
Sim, é lógico, exatamente. Né?
Então eu já peguei, por exemplo, um empreendedor que ganhou $1 milhão no poker. A assessoria de imprensa não escreveu isso para mim. Na hora que o cara falou que ganhou $1 milhão no poker... Eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser explorar essa história.
Sim. E talvez nem fosse escrito.
Nem fosse escrito. Ou eu acho que até a assessora, o assessor que estava com ele, não sabia disso.
Não sabia dessa história. Sim. Também.
Né? Porque ele era um investidor de uma startup, tem de inteligência também. Artificial. Uhum. Né? O que, que chegou para mim o release? Vender a startup. Conta a história do que esses caras estão fazendo. Imagina, cara, isso a gente vai contar de alguma forma. O que eu quero saber é o que está por trás daquele fundador, o que ele acredita. Como ele acredita? Para onde ele vai? Os colaboradores dele... Cara, tem um negócio muito legal, Padão, que eu recomendo vocês aqui no podcast documentarem histórias dos colaboradores também, trocando ideias sobre alguns assuntos.
Sim, sim.
Porque
vira... pretende. Vamos fazer uma série sobre isso.
É, vira material de onboarding, cara. Você conhecer quem é o Padão na sua essência e você trazendo algo que você manja que também transforma o espectador, o ouvinte do outro lado...
Claro.
É muito mais legal... do que trazer um monte de nome para discutir de outras coisas.
Exatamente.
As pessoas querem se conectar e conhecer a sua história, que não dá tempo no dia a dia do trabalho. Uhum. Entendeu? Então, que nem tem um podcast que estreou aqui que chama Anônimos. Os caras estão pegando nomes de anônimos e contando histórias. Eu acho isso fantástico. Porque a gente tem aquela construção que, assim, eu preciso trazer um medalhão,
sim,
um artista muito bom, pro meu podcast bombar.
As pessoas, às vezes, relacionam isso com relevância.
Com relevância. E aí você esquece do conteúdo. E aí você comete o maior pecado, cara. Você para de fazer narrativas que você acredita.
Sim.
Você faz narrativas que são famosas. Que as pessoas querem ouvir. Quem quer? Quem disse que quer? Cara, o Sérgio Malandro passou em 8 podcasts. Quem conseguiu contar a história dele diferente? Se você escutar os 8, é muito parecido. Certo? Agora, cara, pega um filósofo. Pega um professor. Que ninguém chamou e alguém deu sorte de encontrar e falar assim, cara, esse cara é magnífico na minha universidade. Aí você escuta o podcast e você fala, cara, você até para o que você tá fazendo. Fala assim, velho, quem que é esse cara? Da onde que ele veio? Pra onde que ele vai?
Uhum.
Como é que eu não estudo? Eu não tive condições de estudar naquela faculdade. Eu moro muito longe. Esse cara é de outra cidade. Olha o que ele pensa. Aí você entra na rede do cara, aí você se conecta. Entendeu? Esse é um grande lance que... A produção do conteúdo, a construção de narrativas é o grande barato. E é corpo nu, entendeu?
Sim.
Vocês não me passaram nenhuma pauta aqui, eu não me preparei para vir aqui. Lógico, eu tenho os meus conhecimentos, as minhas narrativas, eu sei falar de bastante coisa diferente. Assim como se vocês entrarem em algum tema que eu não sei, eu sou o primeiro a dizer assim, galera, eu não sei, mas eu acho isso. Né? E lógico, respeitando os grupos, as opiniões, os lados. Por exemplo, nos meus podcasts, eu não falo sobre religião, eu não falo sobre política e eu não falo sobre futebol. É uma escolha minha. Por quê? Existe polaridade nisso daqui. Eu não sou especialista de política, eu não manjo de futebol e eu não sei discutir profundamente sobre religião. Eu tenho a minha e eu acredito e respeito todas as outras. A partir do momento que eu não toco nesses assuntos e deixo todos os outros rolarem, pra mim é divertido, é gostoso e eu sei até onde eu posso ir. Quando a gente entra nesses 3 assuntos, eu falo assim, opa, a partir daqui eu não consigo emitir uma opinião porque eu não sou profundo.
Sim.
Assim, quando eu chamo alguém de algum tema que eu não sou profundo, eu convido um co-host. Eu reconheço o que eu não sei.
Exatamente.
Isso é uma coisa que o Flow tem feito, o Podpah, que é importante também, né? Tem alguns temas que eu não sei discutir mesmo.
É, seria o ideal, se a gente for rascunhar isso.
Sim,
mesmo, seria
sim.
O ideal, pô. É, vamos lá, tudo bem. A pessoa, ela apresenta bem, ela manda bem o bate-papo ali com o convidado, mas na verdade é que ela não vai entender sobre tudo.
Sim.
Toda vez. Então seria legal alguém ali que fizesse uma participação ali, também
que
colocasse
faz
visão.
O deep da coisa,
exato,
né? Mergulha,
né? Você vai,
né,
só acompanhando, vai só fazendo meio campo ali. Já aproveitando, mudando um pouquinho de assunto.
Certo. De pato pra ganso, como diz minha mãe.
De pato pra ganso? Vamos lá. Você é formado em marketing, né?
Fiz marketing.
Fez marketing e tudo mais.
Male, mas fiz.
É. Vamos fingir que tá tudo
fiz
certo.
Fiz um consórcio fiz um consórcio de formação.
Vamos fingir que tá tudo certo. Por que que eu tô puxando esse assunto? Na nossa pesquisa também, a gente colocou ali um assunto que foi meio polêmico, porque acontece o seguinte. Pra quem pretende produzir, e aí também a gente tem nessa pesquisa alguns insights legais, da pessoa que responde ali, olha, não comecei ainda por falta de conhecimento, não conheci ainda, às vezes, por falta de verba e tudo mais. Só que tem uma outra parte, a parte de conhecimento e a parte de apresentação. Uma coisa que a gente perguntou, o nível do apresentador. Eu tenho aqui alguns dados, porque a gente perguntou o seguinte, os respondentes, eles foram questionados ali sobre se eles acham importante que o podcast seja conduzido por um apresentador graduado em comunicação. Quando a gente diz graduado, não precisa ser necessariamente jornalista, uhum, ou do marketing, enfim, que tenha um preparo, por assim dizer, um preparo para estar ali comandando o programa. E aí 45% falaram que sim, precisa, e 55% não precisa. Deixando bem claro aqui que não tem certo nem errado, uhum, apenas uma visão.
Claro.
E a gente perguntou se sim, por que sim, e não, por que não.
Então, polêmico mesmo, eu tô curioso.
Sim. Exato. Então, assim, os respondentes foram questionados sobre o porquê de acharem importante que o podcast seja conduzido por um apresentador.
Ou seja, veio o porquê do porquê.
O porquê do porquê.
A gente segmentou entre os que responderam sim e não, né?
Então, o sim responderam o seguinte. 80,2% responderam o seguinte. Porque o podcaster é um comunicador e lida com a opinião pública, portanto, assim como em outros canais, deve ser conduzido por profissionais especializados. 1,4% por ser uma segurança maior para o convidado, então tem esse lado aí, e 18,4% por causa da qualidade do conteúdo. Querendo ou não, um acaba se misturando no outro.
Uhum.
E aí do não, por que não? E aí vamos lá, aqui já tem mais algumas opções. Então 7,9% porque o que importa é o conteúdo do convidado e não necessariamente o apresentador. 5,6% porque o podcast é uma conversa informal. Então, olha só, já tem uma, uhum, coisa estabelecida aí para quem respondeu. 17,5%, porque todos têm espaço e liberdade para criar conteúdo digital.
É isso aí.
69,1%, pois é possível produzir conteúdos relevantes sem a graduação em comunicação. Então, são insights da pesquisa. Inclusive, deixo aqui, relembro mais uma vez, para você que está precisando aí, para você que quer acompanhar essa pesquisa na íntegra, completa, o link vai estar na descrição. Tá? Então, pode acessar também o portal Comunique-se, até mesmo nas nossas redes sociais, Tudino e do Comunique-se também, a pesquisa já está lá disponível, tá bom? Voltando aqui,
uhum,
a gente sabe que não tem certo nem errado, pelo menos na minha visão. Assim.
Eu tô desesperado, eu ia falar para você, Podão, eu fiz marketing, me descobri apaixonado por comunicação, e agora?
Exato.
Volto lá para fazer a faculdade?
Exato,
entendeu?
Porque acontece, com essa facilidade do podcast, e obviamente do videocast hoje, qualquer um tem uma câmera, até mesmo pelo celular você consegue.
É a descentralização, sim, lembra?
Exato.
É o que eu acredito, não tem mais dono.
Que a gente realmente falou aqui mais cedo. Então o que acontece? É normal que uma pessoa fale, meu, eu adoro, sei lá, Pibolim. Vou fazer um podcast Pibolim, trazer uma galera aqui da minha rua, vou trazer um cara
o
que eu conheço.
Totocast.
Totocast. Então assim, é uma coisa que acontece e é natural. Não tem como proibir ou falar que o conteúdo está errado ou que o conteúdo não vale. Não tem como.
Sim.
Só que o que eu vejo, o que acontece? Não se pode também, assim, não é banalizar a situação.
Uhum.
Mas pelo menos a maioria da galera, do ouvinte, entende que todo podcast é uma conversa de bar e ponto.
É isso aí.
Então todos entendem que é uma conversa informal, É uma conversa que não tem responsabilidade, é uma conversa que você vai jogando qualquer pergunta, e aí acho que mora o problema. Entender que um podcast é uma conversa de bar? Acho legal, acho válido pra caramba. Né? Você pensar que a gente tem uma conversa em que não tem, a gente não tem TP, a gente não tem roteiro.
Uhum.
Pô, aqui é natural, cara. Pô, e aí, Gustavo, pô, de onde você vem? Como
podcast? Fale sobre isso.
Fale, né, sobre você. E aí as perguntas que eu vou tendo, obviamente curiosidades, a gente vai trocando ideia. Só que assim, a pessoa quando ela entende que não tem responsabilidade quando senta aqui, porque querendo ou não, é um programa jornalístico. Porque ele traz conhecimento, algum conhecimento para quem tá ouvindo.
Traz transformação.
Traz transformação. Então, querendo ou não, você tem uma grande responsabilidade ali quando você senta.
Sim.
Então, aí que nasce aquele embate. Pô, você precisa ser graduado. Aí outro fala, pô, você não precisa ser graduado. Cara, o que você pensa disso? Porque assim, na minha visão, tá? Eu acho que não precisa ser graduado. Mas precisa entender que existe uma grande responsabilidade nisso tudo. E que pelo menos, se você não entende, que a gente comentou, tenha pelo menos um preparo.
Sim.
Quem eu estou trazendo aqui e por que que eu estou trazendo ele aqui.
É isso aí.
Para que eu estou fazendo um podcast, né? Para que a gente está sentado aqui. Então, entender esses porquês, entender o porquê, eu acho que é o primeiro ponto.
Sim.
Então, se a pessoa entende um porquê, não vejo o porquê dela não, sim, fazer um podcast.
É importante, Podão, a gente separar assim do que é um veículo de comunicação e do que é uns amigos se reunindo para trocar ideia.
Exato.
Acho que a primeira divisão é essa, né? A grande maioria dos podcasts nasciam por hobby, né? O Nerdcast é isso, né?
Sim.
Dois caras incríveis falando sobre assuntos nerds que se sentiam excluídos do restante, né? Eles começaram a formar uma comunidade, um negócio muito mais sério.
Na verdade, eu acho que não necessariamente a pessoa ela precisa ser formada em comunicação para comunicar. O importante é que ela tenha propriedade sobre o que ela está falando, né?
É, assim, lógico, daqui para frente, todas as opiniões aqui que eu estou colocando correspondem ao que eu acredito, sim, que eu acho, né? Não tá ligado ao que vocês estão produzindo aqui, etc. Mas vamos. Não tá ligado à empresa de vocês e ao podcast de vocês. É uma opinião, Gustavo. Vamos partir do princípio que é assim, cara. Para você se tornar médico, para você abrir uma pessoa, para você fazer uma cirurgia, você precisa ter conhecimento. Senão você mata a pessoa.
Uhum.
Para você comunicar, você precisa ter conhecimento. Que a faculdade, de alguma forma, encapsula isso em horas, você consome e aprende. Assim como medicina, alguém encapsulou isso em horas, você consome, aprende e treina. Né?
Sim.
Eu acho que quando você fala que o podcast você tem como canal de comunicação descentralizado e você omite emitindo a sua opinião, a partir desse momento você se torna responsável por aquilo. Se comercialmente e o impacto que você vai produzir começa a ficar muito grande, muito sério, o mínimo que você tem que fazer é buscar conhecimento para se tornar suficiente dentro daquilo que você está fazendo. Você acha que eu não parei alguns momentos e disse assim, cara, eu já falo com 80 mil pessoas, é um estádio cheio.
Sim.
É um estádio de futebol cheio, cara.
Uhum.
Né? E se eu falo alguma coisa aqui que a interpretação está do outro lado e acaba com a minha história dentro do EmpreendaCast? Eu tenho esse cagaço. Então, o que eu fui buscar? Quando eu vou conversar sobre algum assunto, eu sempre coloco o meu coração, a minha opinião, e eu aprofundo no que eu consigo. Agora, cara, eu não consigo voltar agora e fazer uma faculdade de comunicação. Não dá mais tempo. Hoje eu tenho 30 colaboradores, 2 filhos, tá um chegando, né? Uma esposa maravilhosa, uma rotina. Não cabe mais eu cursar o negócio. Mas isso vai me anular como comunicador? Entendeu?
Uhum.
Agora, beleza, se eu começar agora a tentar fazer cirurgia nas pessoas, né? Eu vou arrumar o seu nariz. Aí é uma loucura. Mas eu não tô dizendo que ser médico é mais nobre do que ser comunicador. Até porque se eu tivesse lá com 17 anos a possibilidade de ter conhecido o podcast, eu não tenho a mínima ideia que eu teria feito comunicação. Entendeu?
Uhum.
Mas a ordem das coisas que apareceram na minha vida não pode ditar se eu posso ou não posso.
Exatamente.
Isso é uma opinião própria minha.
Claro.
Né? Agora, eu acho que se eu tivesse me formado, eu ia ser muito melhor. Com certeza. Se eu tivesse conhecido professores de comunicação incríveis que existem nesse país, com certeza. Agora, se eu não tivesse amigos incríveis também de comunicação, eu seria melhor? Eu seria pior? Sim. Porque eu vou roubando um pouquinho de cada um. Quando, claro, a gente tem amigos que a gente admira, você vai pegando por osmose um pouquinho de cada um.
Com certeza.
Então a minha opinião é, cara, a gente tem que entender, né? O Flow e o Podpah hoje se tornou uma voz de relevância. Tem que tomar muito cuidado o que eles vão falar daí pra frente. Mas não pode perder a essência deles.
Exatamente.
Né? Aconteceu um caso aí recente, uma discussão bem profunda sobre. Da mesma forma que você criou um grande canal que ele é seu, você é responsável por ele. E aconteceu o que aconteceu, né? No caso do Flow. E agora tem-se outros caminhos tomando. E todos os outros comunicadores. Assim como tem podcast de besterol do começo ao fim, que tem formado em comunicação lá dentro.
Exato.
Não tá transformando ninguém.
Exatamente.
Não tá educando ninguém. Tá trocando ideia, fazendo piada ruim. Cara, e tá tudo certo. Tá se divertindo? É seu hobby? Beleza. Beleza. Né? Então eu acho que a gente tem que separar bem entre o profissional e o amador. E também entender que, poxa, diante do meu momento de vida, talvez um curso um pouco mais curto, uma certificação. Já pensou se todo mundo tivesse que fazer locução, Podão?
É.
Entendeu?
E é uma coisa assim, é um gancho bem legal que você falou, porque acontece. Eu sempre tive uma voz um pouco diferenciada dos demais, né?
Faz uma publicidade de creme dental, vai, com a sua voz.
Olha, pra você que tá precisando escovar os seus dentes e eliminar 100% da sujeira, chegou agora. Creme dental.
Acabe, Gustavo, com as placas.
Acabe, vai, com as placas. Gustavo Passe.
9 em cada 10 dentistas,
não é? Não, não vou fazer tudo. Tá, depois você vai recortar, tá, e pode usar.
Tá bom. É verdade.
Não, brincadeira. Mas assim, por quê? Acontece, a pessoa vira pra mim e fala assim: meu, você tem uma voz muito boa. Sabia que você pode ser radialista? É. Eu falo, sim, eu gosto.
Minha mãe fala: sabia que você pode ser galã. Porque na novela, quem tinha voz e essa imponência era galã.
Era galã.
Olha só que
loucura.
Olha
só, né? É. Pra você ver como é que chega. Então assim, só fala assim: pô, você pode ser radialista. Só que você vai ouvir lá um Band Bom Dia, né? Pô, você vai ver, a voz do cara não é igual a minha. Isso não elimina o fato que ele pode ser também um radialista.
É.
Então as pessoas associam muito essa questão assim de... lógico, a gente tem ainda uma cultura muito estrutural sobre isso, né? Olha, sua voz é bonita, então você tem que ser radialista. A sua voz é bonita, então você precisa fazer isso ligado à sua voz. Se eu fosse um cara que não gostasse de rádio, né? Eu estaria totalmente errado? Não vejo isso como um problema.
Uhum.
Então acontece, pô, às vezes a pessoa não tem uma voz totalmente aveludada, não tem uma voz potente, e ama comunicação e faz super bem. Como a gente tem diversos radialistas aí que também entende do assunto e faz super bem o seu trabalho.
Sim.
E no podcast, no videocast, é a mesma coisa, né? Você deu um exemplo muito, muito bom. Tem pessoas da área de comunicação que estão em podcast apenas de besterol.
É isso aí.
Você entra lá, você não vê nenhum assunto relevante.
Transformação. Nenhuma, mas os caras estão se divertindo, tá? Eu quero colocar aqui, sim, o ponto, sim, que se eles estão
assim,
se divertindo...
E assim, não estão errados. Não,
tá tudo bem.
Não tá eliminado. Olha, você está fazendo errado. Então assim, não vejo certo, não vejo errado. Mas o que eu vejo como errado é você impor.
Sim.
Algo
sim.
Certo ou algo errado. Eu acho que esse é o ponto ali de...
Eu acho que a polaridade estraga tudo.
Estraga.
Verdade. Estraga tudo.
A partir do momento que você vai impor,
entendeu,
alguma coisa ali...
A polaridade acaba. Estraga tudo. Então, assim, respeito demais. Lembra quando a gente teve uma discussão sobre jornalista ter formação ou não pra ser jornalista? Você lembra, sim, como isso levantou vários pontos?
Não era necessário diploma, né?
Entendeu? Teve várias discussões em cima daquilo. Tem uma falta de desrespeito com quem se formou? Tem. E quem já tá lá um tempão, há 30 anos, escrevendo com tanta experiência? Cara, a partir do momento que você tem que tomar decisão por um lado, vai magoar outro, entendeu? Eu acho que a melhor resposta é, cara, não tem certo, não tem errado, né? E você é responsável pelo que você consome também. Da mesma forma que eu sou responsável pelo que eu falo,
exatamente,
eu não tô implorando para você entrar lá no EmpreendaCast e entender se eu sou empreendedor suficiente ou não para escutar minha narrativa.
E aceitar o formato que você faz.
É isso aí. Cara, eu erro pronúncia, eu erro português, eu como alguns plurais.
E eu
não mando o editor arrumar. Entendeu? Cara, se eu começar a fazer isso, vai perder a minha essência.
Exatamente.
Entendeu? Cara, é made in ZL. Às vezes eu pego um executivo que tem 160 colaboradores, empresa de 171 milhões de valuation, e eu falo: e aí, tiozão? Quando a galera te pergunta tal coisa, o que você responde? Aí o cara já tá aliviado na mesa e fala: porra, tiozão, mano, você me chamou de tiozão. Cara, a galera lá vai pirar. Vai pirar no sentido de, porra,
vão gostar, né?
Criar uma casca que o CEO não pode ser chamado de tiozão. Na Sul América eu chamei o presidente de presida. Eu fiz um episódio com ele e falei, e aí, presida? Qual é? Pra onde que a gente vai com essa empresa? Entendeu? Aí eu recebi mensagens corporativas dizendo assim, porra, cara, você foi muito informal. Duas recebi. Você foi muito informal, mano. Se eu tivesse com o presidente, eu não tinha feito isso. E eu recebi 78 dizendo assim, mano, você trocou ideia como eu queria ter trocado ideia com o presidente.
Quebrou o gelo, né? Vamos dizer assim.
Entendeu?
Sim.
O dia que eu fui embora da Sul América, ele me mandou uma mensagem do jeito que eu conversei com ele no podcast. Ele falou, então, ó, segue uma mensagem do presida. Pra onde você é que você tá indo? Quebra o retrovisor. Tenho certeza que você vai brilhar na empresa que você tá construindo. Um abraço do seu presida. Porra, entendeu? Olha só como as pessoas...
Não tem preço,
alguém construiu, né? Alguém construiu uma casca dizendo que se você está num ambiente corporativo, você não pode ser quem você quer, quem você é. Entendeu?
Jamais isso, não dá pra gente separar.
Entendeu? Né? Eu acho uma loucura a galera querer trampar em startup pra poder usar bermuda. Saca? Saca como as discussões
Sim,
assim?
É cara, muito quadrado, né?
Por que que o modelo empresarial me diz como eu me visto? Lógico, eu não vou de regata e chinelo.
É.
Mas usar bermuda, entendeu? São discussões que a galera vai levando pra uma parada que eu prefiro, assim, eu dou seta e eu não discuto. Eu não discuto. Se alguém falar assim, pô, eu não entro de bermuda. Tá bom, então eu não trabalho aí. Entendeu? Você não pode entrar de bermuda.
É simples.
E a decisão é minha, como a sua também.
Claro.
E tá tudo certo. A gente rompe o nosso contrato. E
cara,
tá beleza.
De verdade.
Entendeu?
Usar calça é brincadeira.
Não
usar
dá.
Usar calça não dá.
Entendeu? Isso é umas loucuras. Então, pra todos os comunicadores aqui, poxa, eu procurei conhecimento, eu já senti uns gelos e fui, né? Volte três casas. Mas na situação que eu tô hoje, não dá mais. Não dá mais, eu não tenho mais tempo e condições de arrumar algo que eu tomei a decisão. Cara, eu fiz marketing porque a empresa mandou. Pra eu poder ser líder. Olha que loucura.
Loucura.
Eu fiz uma,
né,
formação, eu abandonei três faculdades. Eu sou de tecnologia. Eu abandonei análise de sistemas, ciências da computação, fiz gestão comercial, gestão de projetos na FATEC. Não consegui terminar nenhuma. Aí um dia, o RH chegou pra mim e falou assim, amigão, pra você poder ser líder e ser gerente, você tem que ser formado. Adivinha o que eu fiz? Fui lá buscar minha formação. Adivinha se eu tô arrependido de ter feito isso porque alguém mandou? Muito, muito. Eu fiz contra a minha vontade. Não era o que eu acreditava. Não agregou nada na construção do líder que eu fui. Sacou? Mas respeito demais e acredito demais no ensino. Mas principalmente no professor. Esse cara tem o meu respeito para sempre. Para sempre. Para sempre. O professor é o professor de todas as profissões. Tá ligado?
Sim.
Eu acredito demais que se você puder... pegar por osmose de todos os professores da sua vida, todos os mentores, rouba o máximo possível desses caras. É ali que vai mudar a sua vida. Agora, alguém dizer que fazer 80 horas de alguma coisa te torna melhor ou pior, isso é uma decisão que cada um toma, né? É muito do que você absorve. Acho que é isso, cara.
Não,
opinião
com
minha, tá, gente?
Sim,
minha.
Não, é super importante. Você é como um cara da área, né? Você sabe o que tá falando, né? Bom, a gente vai se caminhando aqui pro final.
Que pena, né?
Que
mano.
Que pena, não.
Que pena.
Papo
delicioso.
Muito bom.
Rápido,
eu fico,
né?
Eu fico 5 horas
voou,
aqui.
Voou,
fácil. Voou. A gente tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas que a gente, obviamente, abriu assim, falou, meu, a gente vai lá, vamos entrevistar o Gustavo Passe.
Show.
São pessoas que acompanham o trabalho do Comunique-se, da Dino, então... temos aqui a primeira do Vitor Bueno. Ele perguntou.
Fala, Vitão.
Deixa eu ver aqui qual fica ele dá. Qual dica ele dá para quem está começando o podcast agora?
Qual dica eu dou? Cara, é o seguinte: começa, não ensaia, né? Eu dou uma palestra, uma oficina que eu fazia no Google, que dos GIFs que eu usava era o Kiko chutando a bola. Sabe que ele nunca chuta?
Ah, sim, ele só
Ele fica ensaiando, não chuta a bola, né? Isso no mundo das startups é que se você não tem vergonha da primeira versão do seu aplicativo, da sua empresa, é que você demorou demais para lançar. Eu uso esse mesmo conceito para podcast. Então, Vitão, começa. Eu comecei o Beercast com uma estrela de sala de reunião, de fazer reunião, 4 caras na mesa, uma pauta que eu usei durante 8 anos, a mesma pauta, e a gente atingiu os números que eu nunca imaginei na minha vida e transformei pessoas que eu nunca imaginei na minha vida. Então, a dica que eu dou é começa, você e o seu celular. Não existe microfone perfeito, não existe pauta perfeita, não existe roteiro perfeito, não existe entrevistado perfeito. O que existe é o seu jeito. Inclusive, se você quiser montar um podcast de empreendedorismo, eu te ajudo. Porque também no conteúdo não tem concorrência. A forma que eu cubro empreendedorismo vai ser completamente diferente da forma que o Vitor
cobre. É a visão de vida, né? A bagagem que cada pessoa carrega, né?
E tá tudo certo.
Sim.
Não existe concorrência na construção de conteúdo.
Sim.
Entendeu?
Certo,
então
certo.
É você e seu celular, Vitão. E treina. O melhor lugar para gravar quem não tem acústica é dentro do guarda-roupa, e não é zoeira.
Velha dica da faculdade de jornalismo.
É, né? Isso aí. Sim, entra no guarda-roupa, aquele montão de roupa, sim, entra ali e começa a fazer. Só o Wi-Fi dá uma zoada, né? Porque o sinal
normal,
de Wi-Fi,
né?
É
dá aquela quebrada, mas nada que um
O perfeccionismo, ele é uma forma de procrastinar o projeto, né?
É você se sabotando o tempo todo.
Sim.
Eu tenho baita vergonha do meu primeiro episódio. Então, eu tô
normal.
No caminho certo.
Não. É, o nosso primeiro episódio aqui do podcast, né? É a volta. A gente tá celebrando.
Espero que a gente não passe
Espero
vergonha,
que a gente não passe
né?
tanta vergonha assim, mas pelo menos o Gustavo, ele dá uma disfarçada, né?
Não, com o Gustavo aqui não teve nem como, né?
Não, vocês estão perfeitos, mano.
Não, mas é isso. A gente vai aprendendo, vai desenferrujando até...
É isso aí.
Rodão, posso mandar a próxima aqui?
Vá lá, por favor. Então, faça as honras.
A Jaqueline Freitas, ela perguntou assim, como a gente define o formato do podcast? Dependendo do meu público ou dependendo do meu nicho, qual caminho eu sigo? Será que eu vou pro videocast? Será que eu vou pro podcast tradicional, áudio, né? Como a gente define isso? Você acha que é importante a gente escolher o formato dependendo do nicho que a gente vai cobrir também? Atuar?
Não, é Jaque, né? Jaqueline.
Isso.
Jaque, na verdade, assim, a partir do momento que você fez essa pergunta, você tá pensando em se tornar conteudista. Ela não vai ser podcaster, nem youtuber, nem Instagram. Ela vai ter que entregar o conteúdo dela para transformar pessoas em todos os canais. Então, minha dica para ela é: faça em formato de vídeo, porque ela mata todas as necessidades.
Verdade.
Do vídeo sai os cortes, do vídeo sai a voz, do vídeo sai o texto. Então ela vai entregar o conteúdo dela multiplataforma. Se ela precisar cortar 30 segundos pro TikTok, já tá pronto. Se ela precisar fazer um artigo ou alguém que vai transcrever o que ela falou, já tá gravado. Se ela precisar colocar nas plataformas de áudio, já tá feito a gravação. Então a dica pra Jaque é, cara, faz no formato que você consegue fazer multicanal. É um pecado você não entregar o seu conteúdo no YouTube, né?
Sim.
Então, manda bala. E também é um pouco chato entrar no YouTube e ver um áudio sem conexão com imagem. Tem muita gente que subiu. Não tem problema, é uma estratégia também de você subir os seus episódios que estavam sem áudio, que não tem vídeo. Mas é ruim, né? Pra quem tá naquele ambiente, não é aquilo que a pessoa tá procurando consumir.
É outro canal, né?
É, então a minha dica é, já faz já multimídia, né?
Perfeito. E tem a última aqui. A gente separou três rapidinho.
Uhum.
É, o Felipe Santana, ele pergunta qual a principal dica para emplacar porta-vozes em podcasts?
Cara, isso é uma parada doida, né? Eu vendi e consegui gravar com o meu ídolo, que é o Gustavo Borges.
Uhum.
Chamei ele no direct do Instagram.
Sensacional isso.
E fui atormentando ele, consegui fazer o cara viajar de Itu pra cá e gravar comigo. Pra mim, esse é o maior exemplo que não existe certo ou errado. Não usei nenhuma conexão, não furei nenhuma fila, não dei nenhuma carteirada, não fiz nada. Eu fui insistente. Só que eu tenho uma dica crucial pro Santana aí. Começa com seus amigos. Elas são as pessoas mais incríveis que você conhece. Não é porque alguém disse que fulano de tal é incrível que você tem que chegar nele. Primeiro olha os incríveis que tá perto de você. Então, se você pegar o EmpreendaCast, os 10 primeiros episódios são meus brothers. E os meus brothers, eu falava assim, cara, quem você acha que tem que estar aqui no próximo episódio? Aí o cara me conectava numa outra pessoa incrível. E aquela pessoa incrível falava assim, quem que é o próximo que tem que estar aqui nesse episódio? Uma outra pessoa incrível.
Acaba virando um ciclo, né?
Cara, eu não sei a quantos níveis eu tô do Barack Obama, mas eu sei que se eu insistir, eu chego, né? Ah, você é louco que você chega no... Chego, se eu insistir dentro de todo mundo que eu venho conversando, das pessoas incríveis que eu conheço, eu chego nele. Ele é um cara incrível que eu gosto, né? Então, olha só a doideira. Começa com seus camaradas. Cara, os seus professores, tanto da escola quanto da faculdade, são as pessoas mais incríveis que você tem próximo.
Sim.
Amigos seus que são economistas, filósofos, professores de geografia. Cara, né? Tem gente que é low profile. O cara, não, Deus me livre, eu não quero fazer com você. Mas se você quiser, eu te ajudo na pauta. E eu tenho esse amigo aqui que eu te indico.
Sim.
Né? A minha dica pra ele é, cara, não procure um medalhão. Procure uma pessoa incrível. E as pessoas incríveis nem sempre são os medalhões, porque alguém segmentou quem ia
Exatamente.
Ser, quem não ia ser, né? Então, dá uma olhada nos seus camaradas que vai dar podcasts incríveis. Inclusive, o próprio Flow, o Podpah, tem encontrado alguns nomes que não eram reconhecidos pela massa, que quando sentam lá e começam a falar, você fala, meu Deus, como é que eu não conheci esse cara? Como é que eu não conheci essa mina? É. Então, tem que ter um pouco assim, lógico, ter alguns nomes vai trazer audiência, mas nem sempre transformação. O que você tem que estar preocupado é em transformar, não em ficar famoso, tá ligado? Acho que isso que tem que ser o ponto. Aí você vai fazendo, cara, água mole e pedra dura, uma hora vai.
Perfeito, então. E com isso, infelizmente, a gente vai encerrando a entrevista aqui. Antes de mais nada, gostaria de agradecer demais.
Adorei, mano. Adorei.
Sua participação. Um cara sensacional. Um cara que está nos ajudando, inclusive, o podcast-se. Então, essa nossa volta, celebrar não apenas em áudio, mas também em vídeo aqui no YouTube. Então, a gente está começando um projeto muito bacana. Eu já conto com a sua participação. Então, mais uma vez, eu deixo aqui. Coloque aí os comentários, curta, compartilhe e se inscreva no canal. O canal que é super novo, um projeto muito legal. E com certeza a gente vai trazer convidados aqui e conteúdos bastante transformadores. Não é verdade, Andrade?
É isso aí. Foi um prazer, Gustavo. Novamente, Podão. Opa, um papo muito enriquecedor. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, com certeza deu para tirar algum insight aí sobre... Não só sobre o tema, mas também aí sobre carreira. Enfim, espero que tenha ajudado de alguma forma vocês aí. E como novamente, né? Espero que a gente se encontre novamente em outros episódios aí.
Com certeza.
Muito bem.
Muito obrigado, tá?
Comunique-se e movimente-se, né? Que é essa a mensagem.
Boa.
Exatamente. Se a galera quiser trocar mais ideia, arroba Gustavo Passi, tô lá nas redes, é só, só chegar.
Quer passar mais algum...
Não, cara, acho que é lá. Tô na mídia, respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo, né? É. Entre mil coisas que eu faço.
Ou como demora, viu?
É. Mas de alguma forma eu quero te ajudar a transformar. E se você quiser aí fazer a sua voz, conta comigo, né? Eu tenho um curso gratuito, uma oficina, que eu ensino todo mundo a fazer podcast. E eu acredito que por meio da voz todo mundo pode transformar todas as outras pessoas. Essa é a mensagem.
Maravilha. Pode ter certeza que eu assino embaixo. Tá, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fique com a gente e até o próximo episódio.
The I didn't realize you liked me that way deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
Appreciate you.
There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only $3. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
Ba-da-ba-ba-ba.
Hi, I'm Flo from Progressive. Being a baseball fanatic like me can be stressful. It's not all sports points and touchdowns. So Progressive is going to help you take your mind off your team for a moment. Instead of thinking about how they missed that goal point score, think about the Name Your Price tool from Progressive letting you choose coverage options based on your budget. Unlike your team that missed the end zone net area. Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price tool was helpful. It sure kept me from thinking about all those penalty balls. Yay, sports!
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.